Bom dia a todas e a todos, senhoras e senhores deputados, caros convidados que estão aqui hoje na Comissão de Agricultura e Mar para fazermos um debate sobre vários projetos de lei que estão aqui na Assembleia da República, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português, do Partido Socialista e do PSD. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer a vossa presença. Sei que vieram algumas pessoas vieram de longe, de muito longe, mas cá chegaram, a tempo e horas. Sei que ainda há pessoas que estão retidas nos transportes e, naturalmente, quando é um número muito grande de pessoas, não é fácil começarmos à hora como devíamos ter começado e de qualquer forma, compreendo e espero também compreendam a tolerância em esperarmos por alguém cá de vir e que certamente também vai participar nesta audição. Eu queria, de uma forma muito especial, saudar a Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro, a CAP, a CNAC ainda não chegou, a Associação de Empresas de Vinho do Porto, a Comunidade Intermunicipal do Douro, a Casa do Douro, Federação Reserva, Renovação do Douro, a Confagre, e a Junta de Freguesia de Arvedosa do Douro, a Junta de Freguesia de Fabaios e a União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. Mais uma vez a todos e a todos, muito obrigado. Por sugestões que me foram entretanto dadas no início desta reunião, pelos grupos parlamentares e se concordarem também, que é importante também a vossa anuência, nós, e porque são muitas entidades a ser ouvidas, eu ia em primeiro lugar fazer um apelo à vossa capacidade de síntese e depois propor-vos que cada entidade falasse 10 minutos e os grupos parlamentares falavam 5 minutos. Não sei se concordam todos com isto, de uma forma democrática. O vosso silêncio é naturalmente a concordância com esta minha sugestão. Depois, no fim, haverá, naturalmente, se quiserem, uma outra intervenção, com o mesmo tempo. Então, assim sendo, certamente conhecem já os dossiers e eu iria dar a palavra aos representantes da Comissão Administrativa do Património da Casa do Douro. Doutor Agostinho Santa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumpro-me cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, iniciando, ao contrário, se calhar, por aqueles que estão deste nosso lado, ou seja, do lado do debate, do lado de quem vem de fora e traz uma perspectiva, ou traz várias perspectivas, certamente, de uma problemática que já se arrasta há bastante tempo e que, se calhar, hoje é necessário, uma vez mais, retomá-la e dar-lhe, se calhar, um outro andamento. Depois, cumprimentar os senhores, o Sr. Presidente da Comissão e os senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem. Muito obrigado por terem a coragem de, mesmo tendo demorado este tempo todo, nesta altura, quererem ouvir e quererem continuar a ouvir quem pode trazer alguma coisa, quem pode trazer os vários ângulos de visão daquilo que se passa no terreno acerca deste assunto. Iniciando já e respondendo ao repto do Sr. Presidente, tentando nem sequer gastar os 10 minutos, porque se calhar as nossas posições estão muito bem definidas, dizer, primeiro, este é realmente, foi e continua a ser um assunto urgente. E é estranho que ainda hoje se tenha que dizer que é um assunto urgente, porque dá a sensação que esse caráter de urgência se foi espaçando à medida que as pessoas tiveram que nele intervir, principalmente no que respeita às instituições que sobre ele tiveram que opinar e, muito claramente, em relação à Assembleia da República, que a partir de certa altura teve obrigação legal de, sobre este assunto, tratar de forma clara e inequívoca, legislando. Já tarda. E é importante que, de qualquer maneira, isto pela negativa, pela positiva, assinalar de que, tardando embora, nunca é tarde para iniciarmos um processo que queremos que venha a redundar em alguma coisa de bom, principalmente para a região demarcada, do Douro. é bom que se aproveite este momento para começar a construir. Não vale a pena, se calhar, estarmos todos novamente a dizer aquilo que pensamos acerca da Casa de Douro, do que aconteceu anteriormente, do seu historial, da sua atualidade, da forma tola como neste momento se gerem as coisas, porque há uma indefinição completa daquilo que se pode fazer, o aclaramento das situações não foi feito e neste momento estamos a continuar a perder tempo para conseguir esse aclaramento. As posições estão estabilizadas. Se calhar, se nós perguntarmos a cada um dos senhores deputados ou a nós próprios o que é que cada uma destas instituições que aqui estão representadas ou entidades vão dizer, todos nós éramos capazes de o fazer. Portanto, por isso mesmo é que eu digo, estabilizadas que estão as posições, interessa, pelo menos, dizer, vale a pena debater este assunto. Este assunto tem urgência, tem premência, é necessário ser debatido. Não vale a pena adiar mais a busca de soluções, já que as posições existem. Se existem, se já se sabe o que se pretende, se já se sabe a opinião de toda a gente, crie-se agora aquilo que é necessário criar. Dê-se o passo que tem que ser dado. E esse passo tem que ser dado por quem deve dá-lo. E neste caso, iniciando-se aqui na Comissão, ou intermediando-se aqui na Comissão de Agricultura e Mar, conseguirmos chegar a que a Assembleia da República tome uma posição clara e inequívoca sobre a situação da Casa do Douro. E é sobre essa situação que nós estamos aqui a falar. Claro que depois podemos falar, no final poderei dizer alguma coisa acerca, depois do outro grande debate que, pelos vistos, se pretenderia fazer, uma vez mais sobre a região, uma vez mais sobre grandes estudos, uma vez mais sobre a apresentação de grandes planos de ação, também se falará nisso, mas principalmente o que nos traz aqui hoje é uma realidade. A Casa de Douro foi desmantelada, a Casa de Douro foi extinta, a Casa de Douro espera vir a ser reformada e é para isso que nós aqui estamos. E o que se pretende é muito simples, é isso mesmo, é que temos que inverter, parece que urge inverter, o caminho do desmantelamento da Casa do Douro. E o caminho do desmantelamento da Casa do Douro, principalmente enquanto representante dos viticultores do Douro e promotora dos interesses desse Douro. A ideia matricial continua a ser a mesma, é preciso... Não tem que forçosamente regressar ao passado, pelo menos por regressar ao passado, porque de repente encontramos que a verdadeira alquimia estava para trás e agora regressamos todos lá. Não, mas é necessário, pelo menos, antes de mais, e para que ninguém tenha dúvidas daquilo que cada um de nós pensa, é preciso regressar a uma ideia matricial, que ainda neste momento é necessário ser retomada. Reponha-se o sentido dessa ideia matricial. E o sentido dessa ideia matricial foi sempre, e na nossa perspectiva continua a ser, a unidade e a coesão da viticultura, da lavoura douriense, da produção do vinho na região demarcada do Douro. Esse é o sentido essencial. E é aquilo que dá, se calhar, unidade àqueles que defendem uma posição e que nos desunifica relativamente aos outros que defendem outra posição. E é aqui que nós estamos a estar a invocar as razões porque defendemos isto. Elas estão na justificação de motivos de cada um dos projetos de lei que foram apresentadas. Não vale a pena estarmos a referi-las. Nós acreditamos que, na justificação daquilo que vos levou como deputados, como grupos parlamentares, a propor soluções para esta problemática, são aquelas que nós aceitamos. Nós acreditamos naquele historial, nós acreditamos naqueles tempos que ali estão marcados e acreditamos também que o que correu mal também está lá e aquilo que é preciso fazer a seguir também. É evidente que, quando eu digo não tem forçosamente que se regressar ao passado por se regressar ao passado, principalmente não tem que se regressar a algum desnorte que existiu, não tem que se regressar a um passado próximo em que as coisas correram mal de tal maneira que a Casa do Douro acabou por ser extinta, é preciso, nesta perspectiva, por exemplo, criar mecanismos de cautela. É bom que quem está a legislar é o Estado, quem está a legislar é o poder público. É bom que o próprio poder público, quando legisle, dê a ideia clara que ao que vem. E aquilo ao que vem é dizer, atenção, nós vamos refundar, como os projetos de lei, quer a Casa do Douro, mas queremos fazê-lo de uma forma expurgando aquilo que estava mal, atualizando aquilo que é preciso atualizar, ajustando aquilo que é preciso ajustar em função do desenvolvimento institucional e do desenvolvimento que a própria região em si e dos seus atores até agora foi cumprindo. Portanto, atualizar, expurgar, ajustar é importante. Estes projetos de lei, qualquer um deles, Claro que depois eles terão com certeza que ser caldeados, terão que, com certeza que ser objeto de consenso, mas qualquer um deles apresenta as soluções essenciais que nós defendemos. E o que é que se defende? Há princípios que são fundamentais para nós. E o princípio fundamental continua a ser aquele que os três projetos de lei defendem e aquele em que o projeto de resolução tenta fugir, que é o caráter público e universal da criação de uma, da Casa do Douro, que assim era e assim tem que ser refundada, como eu digo, com os ajustamentos e com as atualizações que forem necessárias. Portanto, esta situação é para nós é essencial, e se mais nada conseguir dizer até ao fim, isto é importante que seja dito, porque se calhar é aquilo que querem também de nós ser ouvidos, não querem com certeza que tragamos para cá soluções de natureza legislativa, porque nesse aspecto vocês são capazes de fazer, não vamos fazer aqui um debate técnico, porque não é possível neste tempo fazê-lo, se calhar haverá outras formas de o fazermos cá chegar, mas neste momento o que é preciso dizer, cada um de nós dizer aquilo em que acreditamos, aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos é que seja efetivamente refundada a Casa do Douro, com o seu caráter público, e com o seu caráter de inscrição obrigatória. A questão de inscrição obrigatória não é outra coisa que não seja dizer que os viticultores, para exercerem a sua profissão dentro da região do mercado do Douro, têm que se inscrever na Casa do Douro, como neste momento se têm que inscrever no IVDP. É tão só o que está em causa. Depois, há princípios que nós queremos reafirmar, e agora vou só enunciá-los, porque já não vou ter tempo, porque estou a olhar para o relógio e já são 8h34. Há princípios que eles têm que voltar a ser buscados. O princípio da autoadministração. É isso mesmo que se pretende. O Estado devolve também à profissão aqui em causa a capacidade que ela própria tem de desenvolver mecanismos de administração e gestão. Depois, que seja uma realidade emanada, ou seja, uma emanação dos próprios viticultores. Designadamente, por exemplo, na democraticidade das eleições, em que a eleição, por exemplo, da direção está previsto nos projetos de lei, nós aceitamos e nós achamos que é a melhor solução, a eleição direta universal da própria direção. Depois, o princípio da autossuficiência financeira, com a participação também, porque não, nas receitas públicas, ou seja, nas receitas que são cobradas pelas entidades públicas na própria região. Mas depois, há as tais situações que é preciso acautelar, e eu rapidamente vou enunciá-las apenas, como digo, já não tenho tempo para mais. O princípio da transparência é fundamental que exista. É fundamental que haja uma série de definições claras e inequívocas de competências. É preciso que as competências estejam muito bem definidas, é preciso que a qualidade aqueles que podem e aqueles que não podem ser associados tenham que estar definidas. É importante que as competências e atribuições tenham em conta também a existência de outras instituições e o exercício de algumas outras competências por outras pessoas. Um princípio fundamental que é preciso acautelar nesta situação, a questão da prestação de contas e fiscalização. E foi por aqui, se nós nos lembrarmos, que as coisas começaram a cair muito cedo. É importante que se obrigue a quem estiver na Casa do Douro, que seja capaz e seja obrigado a prestar contas e seja corretamente fiscalizado. Depois, impor um mecanismo de responsabilização financeira dos dirigentes. Se calhar se impuser isto, o problema do desnorte está resolvido. Porque ninguém quer ter a espada de Damocles sobre o seu próprio património quando está a administrar um bem que é um bem coletivo, um bem que é um bem público e que se calhar tem que o fazer bem porque senão tem a espada de Damocles da responsabilidade financeira. Depois, a questão da limitação de mandatos é um outro mecanismo de cautela. O segundo, já tinha dito a definição, um dos outros, a definição da qualidade de associados, a definição clara de impedimentos, de incapacidades, de condições de elegibilidade, isto parece que não, mas é fundamental que se faça, e depois definir muito bem a relação tutelar e o acompanhamento do governo. Ou seja, o Estado não se pode demitir daquilo que se passa na região demarcada do Douro, o Estado não se pode demitir do problema da Casa do Douro e também não o pode abandonar. Ou seja, não basta criar o seu caráter público e o de inscrição obrigatória e depois fazer como fez tantas vezes, olhar para o lado e deixar que as coisas medrassem. Só mesmo os 30 segundos. A questão do projeto de resolução, porque sou educado o suficiente para poder falar também de uma outra realidade que aqui nos traz, é apenas para dizer que se querem mais um estudo e mais um plano de ação, a gente já os viu antes, mas venha o estudo e venha o plano de ação. Agora, uma coisa é certa. Nada disso, e vocês não o dizem no projeto de resolução, nada disso é incompatível com a restauração da Casa do Douro. Ou seja, é simples, sim senhor, restaure-se a Casa do Douro. E a seguir faça-se estudos, faça-se debates, faça-se grupos de trabalho, apresente-se um plano de ação com a Casa do Douro a representar a produção, porque não.
Muito obrigado.
Portanto, nada disto é incompatível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o representante da CAP, o Sr. Mário Joaquim de Abreu Lima. Faz favor, vice-presidente da CAP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permitir, portanto, eu vou fazer uma intervenção genérica e geral inicial e depois passaria, portanto, ao meu colega, engenheiro Cristiano Vanzeler, portanto, depois a continuidade da exposição. E eu não posso deixar de forma nenhuma, portanto, de iniciar esta intervenção sem pegar, portanto, nas palavras últimas que todos ouvimos. E queria situar uma circunstância que me parece fundamental para uma decisão clara, portanto, por parte desta Assembleia da República. O que aqui nos traz, julgo eu, não é minimamente o problema da Casa do Douro. O que aqui nos traz, e é essa, à partida, a nossa preocupação, e julgo que é a vossa preocupação, é a representatividade da região do Douro, especialmente da sua produção, dos viticultores do Douro. Interessa-me pouco a casa, interessa-me pouco o edifício, interessa-me essencialmente a representatividade efetiva, livre, dos agricultores da região demarcada do Douro, assim como, pós 25 de Abril, me parece estar consignado na própria Constituição para a totalidade dos cidadãos, portanto, nacionais. E não me parece que o Douro seja exceção. Nem é couto, nem coutada de ninguém. E, por isso, os cidadãos do Douro, os dorienses, têm a mesma dignidade de qualquer outro cidadão deste território, especialmente os seus viticultores, os seus agricultores, de se organizarem livremente, conforme acharem conveniente, portanto, e a Constituição lhe confere. Diria, para antes de passar, portanto, a palavra, o seguinte. Houve uma revolução neste país que alterou determinado tipo de paradigmas que se viviam, um dos quais é, efetivamente, haver a Constituição livre associativa dos seus cidadãos a nível de representatividade. O Douro não precisa de tutelas, não precisa do Estado, os agricultores não precisam da intervenção do Estado para se organizarem. Permitam-lhes as condições de o fazerem. Precisamos do Estado do Douro, precisamos, como qualquer outro território nacional, mas que esteja vigilante, que ajude dentro da medida do possível, que ajude nas perspectivas da sua organização e é só isso que nós exigimos ao Estado. O resto compete à região, compete aos agricultores, compete à dignidade de cidadão do Douro poder se organizar livremente como qualquer outro cidadão do território qualquer e outra parcela do território. E era isto que eu queria dizer. Passo a palavra, portanto, ao Sr. Engenheiro Cristiano Vanzeler.
Se identificassem para nós anotarmos, por favor, aqui na... É o Cristiano Vanzeler, não é?
Cristiano Vanzeler.
Sim, senhor. Obrigado.
Vou ver se consigo...
Faz favor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho ali o relógio do tempo, vou ver se consigo controlar o tempo como deve ser. Eu hoje de manhã levantei-me relativamente cedo, como é meu costume, e acordei no século XXI, numa capital da Europa, da Europa moderna, e parece que atravessei um túnel do tempo e aterrei em 1933. E devo dizer que depois de quase 40 anos a trabalhar na região do Douro, no vinho do Porto, com vários níveis de responsabilidades, a criar empresas, a tentar criar negócio, a fazer e a trabalhar nas várias áreas que cobrem todos os aspectos da produção, do comércio do Douro, fiquei chocado com os projetos de lei que li, estou chocado com determinadas posições e não as consigo perceber. Como disse aqui o Sr. Mário Joaquim Abreu Lima, a liberdade de associação é um ponto fundamental. Criar instituições com base num histórico que teve o seu tempo, que teve as suas razões, e que procedem única e exclusivamente de um tempo que esta casa representa o seu oposto. E voltar a esse tempo, por razões que não se compreendem, a não ser razões puramente de domínio político da região, estranha-me e fico, não posso deixar de dizer que fico chocado. Mas há aqui umas coisas muito interessantes que eu gostaria de relevar. Em primeiro lugar, qual a justificação para uma coisa dessas? A defesa dos agricultores. Pois muito bem. Os agricultores só são defendidos se forem obrigados a estar inscritos numa organização? E depois, que agricultores é que se vão defender e o que é que se pretende defender dos agricultores? a sua capacidade económica e de se estabelecerem economicamente na região, de terem um rendimento da sua atividade que seja razoável e equilibrado. Mas vamos a coisas mais concretas. Eu gostava de perceber, eu consigo perceber, mas o porquê e o que é que significam a capacidade de uma organização que não tem poderes nenhuns, porque a Casa do Douro, que se pretende atualmente, ou que é aqui proposta nestes diversos documentos, não tem poderes absolutamente nenhuns, não tem os poderes, nenhum dos poderes anteriores da anterior Casa do Douro, não tem poder de intervenção, não tem poder de regulação, não tem poder de determinação de preços mínimos estabelecidos, porque isso é proibido por lei, não tem poderes de contingentação, porque isso está acometido à organização que o Estado, que é o próprio Estado, que regula, que é o Instituto Vinho do Porto e que regula a região e as suas leis, mas depois, que viticultores é que pretende proteger? Como é que se distribui economicamente a produção na região do Douro? É extremamente interessante olhar para os números, para se tentar perceber. Não sei se têm a noção que 78% dos agricultores do Douro, das explorações do Douro, são números do Instituto Vinho do Porto, do site do Instituto Vinho do Porto, portanto, são números acessíveis a qualquer pessoa. 78% dos agricultores do Douro têm menos de 2 hectares de vinha. E se quem trabalha no Douro há muito tempo consegue perceber, 2 hectares, até 2 hectares é, no máximo, eu acredito que ainda é mais, uma exploração familiar. Estamos a falar de 78% dos agricultores. 92% dos agricultores têm até, dos exploradores, enfim, das entidades que exploram vinhas, têm até 5 hectares no Douro. A área entre 5 hectares e 10 hectares representa 4,82% dos agricultores, num total de 20.924, o que dá 1.008 agricultores. Acima de 8 hectares existem 974 exploradores, que incluem as empresas, incluem muitas outras entidades. Alguém tem uma noção de qual é o número de operadores de DO, Douro, de produtores, engarrafadores, produtores, etc., que estão inscritos no Instituto Vinho do Porto com atividade? 859. Eu estou a excluir os armazenistas e armazenistas engarrafadores, porque estes não são produtores. Definido como produtores, desde viticultores, engarrafadores, produtores, produtores armazenistas, produtores engarrafadores, etc., há 859. Se destes retirarmos os 55 operadores da DO Douro, que não são produtores engarrafadores, nem comerciantes de vinhos generosos, sobram 804. A quantidade, o número de agricultores que existem com mais de 8 hectares, portanto, aqueles que têm alguma dimensão para poder verticalizar o seu negócio, são 974. Isto inclui as empresas vindo do Porto. Portanto, eu deveria estar aqui a incluir estes 55. O que isto quer dizer é que a dinâmica do Douro, neste momento, não é um problema de 1933, não é um problema do coitadinho dos agricultores e da forma como os estão a ser tratados e vistos neste momento e nesta casa e pelos projetos que aqui estão inseridos. Como é que é possível criar uma obrigação de inscrição, de representação? Eu não posso ser obrigado a ser representado por quem quer que seja por inscrição obrigatória. Isso não faz sentido nenhum. Qual é a capacidade, a representatividade de uma obrigação? Estamos a voltar com uma organização à época corporativa. Eu julguei que isto não era a Assembleia Nacional, isto é a Assembleia da República. Estão a brincar com as... Desculpem, mas isto é um choque para mim, é um choque. Eu vim aqui duas vezes na minha vida por causa destes assuntos e fico chocado com que seja possível isto acontecer. Não existe. Os senhores têm alguma ideia de quais são os seus deputados, façam favor, e todos os meus colegas que estão aqui ao meu lado, têm alguma ideia das condições alteradas da estrutura económica do Douro? Eu vou-lhes dar aqui alguns números que podem ser interessantes. Isto também sai tudo do Instituto Vinho do Porto, que é para não são números feitos por mim. Entre 2004, que é o princípio das estatísticas do DOC Douro, e 2018, o vinho do Porto baixou de 92,8 milhões de litros para 73,5 milhões de litros. Os 2018 são números provisórios, porque só há números publicados até ao fim de novembro. Eu estou a usar o total anual móvel correspondente. O DOC de Ouro passou de 13,4 milhões de litros para 41,37 milhões de litros. Passou de representar 12,64% das vendas da região demarcada do Douro para 35%, 34,79%. O preço médio por litro do DOC de Ouro evoluiu neste período positivamente 5,48%. Isto a preços de 2018 corrigidos à taxa de inflação. Portanto, evolução real.
Muito obrigado.
O preço do vinho do Porto baixou...
Quando puder, agradecer-lhe que o fizesse.
Com certeza, sim. Aí os 10 minutos já estão no fim. O preço do vinho do Porto baixou 4,8%. O DOC de Ouro subiu 27 milhões de litros e o vinho do Porto perdeu 19 milhões de litros. A realidade do Douro de hoje não é a realidade nem sequer de há 20 anos.
Muito obrigado.
Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora tem a palavra o representante da Confagri. Está aqui o senhor... O senhor Comendador não está? Está o senhor Secretário-Geral, Engenheiro Francisco Silva, faz favor.
Bom dia. Portanto, usaria da palavra em primeiro lugar o Vice-Presidente da Confagri, Dr. Bastos Gonçalves, e depois eu concluiria a intervenção.
Então, o Sr. Dr. Jorge Bastos Gonçalves, faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia. Pela parte da pela nossa posição, nós tivemos a oportunidade de ler atentamente todas as propostas que estão aqui em discussão na Assembleia e confessamos que, a nível das competências, nós não temos nenhuma objeção. Temos realmente alguma similitude com aquilo que foi exposto agora com os números que apreciamos, e os números são os números, e apreciamos a exposição que foi feita pelo Cristiano Vanzeler com algum detalhe com a qual estamos em perfeita sintonia e da qual retiramos uma ilação que para nós é absolutamente evidente. Há realmente uma grande percentagem de explorações de pequeníssima dimensão, e essas explorações são sobretudo representadas e são sobretudo apoiadas e têm uma grande expressão no setor cooperativo. E é, sobretudo, o setor cooperativo que pode alavancar a recuperação e a melhor exploração dessas situações. Ora, parece-nos que a generalidade destas propostas que estão aqui legislativas não tem a devida compreensão para a posição do setor cooperativo no Douro. E, portanto, a nossa posição irá sempre no sentido de que toda a representação no Douro, sobretudo esta situação até que nos parece particularmente estranha de dizer que um dirigente cooperativo admitia-se esta situação quando havia poderes diferenciados na antiga Casa de Douro, em que tinha outros poderes regulatórios que agora não se perfilam nesta futura enquadramento legal, que um dirigente cooperativo não possa ser candidato e não possa exercer qualquer função na Casa de Ouro. Ora, aquilo que nós vemos é que, no geral, aquilo que mais apoia a produção no Douro são as entidades cooperativas. E elas são absolutamente essenciais. Portanto, tudo que não tenha uma forte representatividade do setor cooperativo peca, na nossa perspectiva, por não estar devidamente representativo da realidade do Douro. Por outro lado, parece-nos que obrigar a que todos os viticultores do Douro a serem inscritos automaticamente na Casa do Douro, na futura Casa do Douro, será excessivo. Eles estão, obviamente, obrigados a estar inscritos no Instituto do Vinho do Porto e Douro e, automaticamente, eles terão o direito, por inerência, a estarem na futura Casa do Douro. Mas uma situação será eles terem o direito a estarem, outra coisa é eles serem automaticamente inscritos. São situações diferentes, na nossa perspectiva, do que a inscrição obrigatória. Isto de obrigar alguém a estar, até desconfio, tenho alguma dificuldade de compreender a legitimidade constitucional dessa norma de obrigatoriedade, dado que não há nenhuma função que se prevê nas competências da futura Casa de Douro que leve a que exista essa obrigatoriedade de inscrição. Por outro lado, uma das fortes preocupações para a Confagre é realmente a sustentabilidade da futura Casa de Douro. E aí nós temos que ver o que é que acontece quanto ao edifício sede. Há problemas quanto ao edifício sede e a Casa de Douro terá que ter uma evidente dignidade e aquele edifício, independentemente de se definir a propriedade do edifício e se será a propriedade plena ou usufruto, ou o que é que será quanto a essa realidade, é preciso recuperar o edifício, que ele apresenta alguma situação de carência na sua recuperação, e depois há a questão da sustentabilidade ao longo dos anos. E isso aí também merece ser estudado, independentemente de ser, na nossa perspectiva, evidentemente necessário quantificar a questão do valor do remanescente, do valor dos vinhos que venha a apurar-se, que possa ainda ser atribuído para o património da futura Casa de Douro, bem como as participações sociais que ainda existam e que possam também vir a integrar esse património. Estas seriam algumas das questões que nós entendemos como essenciais e, portanto, no mínimo, qualquer entidade que venha a ser criada que não tenha estas particularidades, não entendemos que ela tenha que ser pública, entendemos que ela necessariamente deverá ter uma utilidade pública, mas poderá ter um cariz privado. Na nossa perspectiva, independentemente de se não está o Estado, e para estar o Estado, a nossa perspectiva de filosofia, até porque somos cooperativas, poderíamos integrar isto numa lógica de uma regi cooperativa, e aí sim compreenderíamos a posição do Estado, a presença do Estado, mas não estando nós a falar de uma regi cooperativa, podemos perfeitamente entender a formação de uma entidade privada com utilidade pública, que poderia perfeitamente assumir com plenitude as funções que nós perspectivamos e que estão no âmbito das competências na generalidade expostas nos diversos diplomas de propostas de diplomas em apreço, com os quais, em princípio, concordaremos genericamente. Não vemos aí, nesse cardápio de intenções, qualquer objeção. Não sei, Francisco Silva, se...
Senhor Engenheiro Francisco Silva, Secretário-Geral da Confagre, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todos os presentes, os senhores deputados em primeiro lugar, que são representantes da Casa, e dizer-vos um conjunto de ideias que conseguimos sintetizar após muito diálogo com a região e com as pessoas da região e com as organizações da região. Bem, em primeiro lugar, para nós, devido à importância económica e social e política da região do Douro, a região precisa de estabilidade. Para nós, esta é uma questão nuclear. A seguir, é matéria do modelo de governação, portanto, dos interesses em jogo. Nós somos a favor de uma associação privada. Não somos a favor de uma associação de cariz estatal nem público. Portanto, não somos a favor da inscrição obrigatória. Isto é marcadamente anticonstitucional, não se aplica a um país da União Europeia nos dias de hoje. No que toca à associação privada, nós defendemos uma paridade de representação entre o setor cooperativo e o setor associativo ou de agricultores, portanto, na organização. Defendemos que a organização, para ter presente e futuro, tem que ter receitas e essas receitas devem ser uma percentagem significativa das taxas cobradas na região e outras, incluindo as cotizações dos associados. As funções são elencadas, basicamente, são funções de representação, de informação, de formação e outras deste género. O passado, meus amigos, é de esquecer, isso era no tempo da outra senhora, isso acabou. Portanto, nós estamos perante uma nova realidade, que é o país ser membro da União, de direito pleno da União Europeia. E, portanto, não tenhamos ilusões sobre essa situação. E para concluir, deixava aqui, em nome da Confagre, um apelo a todos. Façamos um esforço para um consenso que leve à unificação da região, a encontrar uma solução viável, e deixemos de discussões de natureza política e foquemos o nosso debate em questões marcadamente económicas, associativas, de representação e de dignificação da região. Portanto, era isto que eu queria dizer.
Bom dia, minhas senhoras e meus senhores. Obrigado por esta oportunidade mais. Bom, começaríamos por dizer que, estando presentes aqui propostas de lei, nós não vamos à especialidade, uma a uma, artigo a artigo, vamos privilegiar questões gerais de enquadramento, de princípio, de opinião e de proposta. E, portanto, começar por dizer que nós estamos a discutir a região demarcada da Casa do Douro e, em especial, a região demarcada do Douro, perdão, em especial a Casa do Douro. Sem Casa do Douro não há região demarcada do Douro e o resto são variações em torno deste tema. A Casa do Douro, quando foi fundada pelos lavradores, num processo dificílimo, correu sangue, não foi, eles não eram burros, não se divertiram a verter sangue para constituir a Casa do Douro. Precisaram de uma instituição para se defender de quem sempre explorou o Douro, repito, de quem sempre e principalmente explorou o Douro, as casas exportadoras. E o problema económico e social mantém-se hoje, porventura, tão agudo como nessa altura. Nós hoje temos as cinco irmãs do Douro, as casas exportadoras, que são como as irmãs do petróleo, que mandam no Douro ao seu bel prazer, e que atiraram a região demarcada do Douro, e em especial a Casa do Douro, pela sua influência, para a situação em que está. Porquê? Porque lhes interessa. Quanto menos instituições a defender, os pequenos e médios, mais lucros têm as cinco grandes casas exportadoras. E esta é a questão económica e social fundamental que atravessa a região demarcada do Douro. E, portanto, nós, que não estamos aqui para defender os senhores Smingtons, as Sograpes, não precisam que nós os defendamos. Eles sabem se defender e têm imposto a região demarcada do Douro ao seu serviço e quem esteve de turno com responsabilidade nessas matérias, particularmente no ano de 2014, em que, através de uma lei espúria, se fizeram, transportaram para dentro da Casa do Douro e abolitaram dentro da Casa do Douro os usurpadores institucionais que lá estão, legalmente instituídos, porque de facto lá foram colocados por encomenda de quem estava de turno nesta casa e no governo em 2014. E portanto entendamos. Bom, depois, uma coisa de facto é ter 2 hectares no Douro, outra coisa é ter 1000, como tem o Smington. É ter 1000 hectares na região demarcada do Douro e continuar a querer ter mais. É terem permitido às grandes empresas saibrarem, constituírem mais vinhas, regarem vinha no Douro, legalmente. Porque existe uma lei feita de encomenda em que diz que as vinhas em stress hídrico podem ser regadas no Douro. E, portanto, Douro Superior está 9 meses em stress hídrico. Portanto, quem fez essa lei sabia o que estava a fazer e para quem a fez. E quem a encomendou também sabe muito bem o que fez. E, portanto, entendamos. Bom, depois, creio que a região demarcada do Douro, tal como nós a conhecemos e como foi construída por gerações de dourienses, em que também participaram povoações até da Galiza e da minha região da Beira, trabalhos de escravo, muita vez, é uma região que é assim devido à existência de milhares de pequenos e médios lavradores e não devido à existência de 5 grandes casas exportadoras. Acho que das 5, 4 são hoje já grandes produtoras com vinhas instaladas. E, portanto, e isso implica a questão social da desertificação das populações daquela região, ou se seguram lá, ou não vamos ter as populações durienses, ou a questão económica, para lá estarem é preciso que tenham rendimento, e os rendimentos dos pequenos e médios têm baixado, lavradores, e também a questão da paisagem e do turismo. e da paisagem. É muito lindo haver não sei quantos barcos de turismo a poluírem o Rio Douro, porque para a região é isso que eles fazem, é poluir o Rio Douro. Isso é muito bonito, mas é bonita a paisagem que eles lá vão ver. Porque sem os milhares de pequenos e médios, aquela paisagem a curto prazo desaparece e nós já temos outra paisagem no Douro, onde estão as grandes empresas instaladas. Portanto, aliás, aqui a despropósito, a questão das vacas nos Açores é a mesma coisa. Se matam agora as vacas com o roteiro nacional do carbono, vamos até ficar sem paisagem dos Açores. A paisagem dos Açores é feita pelas vacas a pastarem. Bom, mas, portanto, eu acho que nisto, para se defender a região do Mercado do Douro, do ponto de vista socioeconómico, paisagístico, etc., nós precisamos de uma região única no mundo. E, portanto, sendo região única no mundo, é muito natural que tenha coisas únicas em Portugal e no mundo. Vamos lá dizer aos senhores da Champagne de França que não podem fazer isto ou aquilo. Vamos lá, experimentem. A Comissão Europeia que vá lá aos homens do Champagne ali em França dizer, é para vocês aqui, tem que fazer assim, assim. Já experimentaram. Não fizeram. Não fizeram porque lá eles defendem-se e são defendidos pelo governo regional, pelo governo nacional de França. Bom... E, portanto, aqui, a primeira questão é retomar o problema institucional, devolvendo, refundando outra vez a Casa do Douro, entidade pública, com poderes públicos delegados, os que teve e alguns novos em função de algumas alterações estruturantes que, entretanto, houve no Douro, particularmente a questão dos DOP, dos vinhos de mesa, portanto, e... com inscrição obrigatória dos lavradores dourienses, que reconhece a Casa do Douro, através da inscrição obrigatória, que ele é lavrador do Douro. Opa, e para aqueles que têm choques, eu agora lamento ter que ligá-los de novo à corrente. Então, e os senhores engenheiros, para exercerem a sua profissão, não têm que ir à ordem, inscrever-se? Não é de inscrição obrigatória? Então, e os senhores doutores não têm que ir? E os senhores advogados? E, portanto, para estes que são doutores, engenheiros, estes podem fazê-lo. Os lavradores dourienses, não. Bem, a questão, o regresso ao passado, antes de 1995, nesta matéria, é um progresso. É um progresso, o regresso ao passado, sobretudo antes de 95, a alteração estatutária em que foram, a Casa do Douro foi expoliada dos seus principais poderes públicos. Bom, e depois, também, e ao mesmo tempo... normalizar a situação, a drenagem da situação financeira e económica da Casa do Douro. Portanto, com o acerto de contas, a anterior direção, quando havia Casa do Douro ainda, antes de 2014, contestava as dívidas que lhe eram apresentadas. Portanto, o acerto de contas, depois o problema das alegadas dívidas, os estoques de generoso porto, da Casa do Douro e da lavoura, se nós quisermos, que isso é um assunto muito difícil, até porque não se pode desvalorizar o vinho do Porto com a comercialização dos estoques, e uma outra questão que é a definição prática, a aplicação prática da comparticipação da Casa do Douro na Real Companhia Velha. Isto por causa da exportação do vinho do Porto, e aqui caímos na maior, parece que nunca ninguém deu conta, na maior aberração que aconteceu na região do Mercado do Douro e acontece. É que a Casa do Douro é, por lei nacional, porque nunca ninguém apresentou aqui um papel da Comissão Europeia a dizer o contrário, é proibida de exportar vinho do Porto. E isto quando a Casa do Douro, a direção, nos anos 90, tentou comprar os 40% e comprou na Real Companhia Velha, precisamente para aceder por essa via à exportação de vinhos do Porto, foi boicotado imediatamente, foi o pavor generalizado, em primeiro lugar, nas casas exportadoras. Pavor, epá, não pode ser. A seguir, quem estava de turno no poder público, a seguir, na banca, portanto, boicote generalizado. E hoje mantém-se. Mas há lá, eu acho que hoje ainda há, aí, pelo menos 30% em decisão, e, portanto, onde é que está o administrador, ou os dois administradores que a Casa do Douro devia ter na gestão, na administração da Real Companhia Velha? Epá, se está preso, foi porque também há ministros que estão presos. Epá, não me li... Epá, há ministros que estão... E, portanto, quem faz fraude, e se for comprovadamente provado de que fez fraude, deve ir preso, sem exceção, seja agricultor, seja lavrador, seja ministro ou Presidente da República. Portanto, aqui, de facto... Se está preso, se foi julgado e foi condenado, é vida. É pena é os que não são. Os que não são condenados. Isso é que é problema. Bom, mas há esta situação pendente. A Comissão Administrativa, que também tem tutela atualmente nesta matéria, acabou de ser prorrogado o seu mandato, semana passada, em Conselho de Ministros, tanto quanto eu sei. E, portanto, é uma situação que se mantém, creio eu. Bom, depois prende-se nisto a questão do património imobiliário, a sede, é o recheio, são os armazéns. Bem, os estoques é uma questão fundamental. De facto, não se pode fazer generoso para entesourar. Qualquer solução de futuro não é para produzir generoso para entesourar, manter em estoque ad eterno. Não, o vinho é para ser comercializado e para ser vendido.
Professor, agradecido.
Bom, ok. De maneira que depois há esta situação.
Professor, veja lá, por favor.
Esta é a revisão do Estatuto da Casa do Douro. E, portanto, entendam-se aqui nesta casa, e seja onde for, entendamos-nos, façamos como entender, mas a questão fundamental é devolver à Casa do Douro e à Região Demarcada do Douro os seus poderes públicos, entidade pública, de registro obrigatório dos agricultores. E, a seguir...
Professor, agradeço-lhe que fizesse o seu pedido.
Resolver um problema magno é como é que a Casa do Douro ou as adegas cooperativas, enfim, organizações produtoras, régia cooperativa, isso muito bem, como é que vão aceder à exportação de vinhos do Porto? E à intervenção, compra de excedentes de generoso nos seus associados e também de vinho do Douro.
Obrigado, professor. Muito obrigado. Tem a palavra a Associação de Empresas de Vinho do Porto, através do Sr. Engenheiro António Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, lamentavelmente, a nossa diretora-geral ficou retida num avião. Eu não tenho aqui algum documento de suporte, mas eu conheço suficientemente o dossiê.
Esteja à vontade, faz favor.
Eu antes de dizer aquilo que tenho a dizer, gostava só de comentar aqui um bocadinho, porque, enfim, tem a ver. Ouvi aqui coisas que me surpreenderam bastante, que só posso assumir que foram ditas por desconhecimento de causa. Que, na realidade, não consigo entender que aqui se façam afirmações, como, por exemplo, dizer que a Casa do Douro foi destruída pelas empresas de vinho do Porto, quando toda a gente sabe que a destruição da Casa do Douro foi com a compra da Real Companhia Velha. Quer dizer, isso é algo que a história nos conta, e não foi nenhuma empresa. Pelo contrário, as empresas tiveram contra aquilo. Porquê? Porque um organismo que regula não pode ao mesmo tempo ter um pé dos dois lados, estar a regular por um lado e do outro lado estar no comércio, quer dizer, regular a produção e ao mesmo tempo, quer dizer, isto é apenas uma questão de bom senso e de legislação, portanto, enfim. E por outro lado também é engraçado porque disse aqui o Sr. Professor, e bem, que em 1933 os dourenses não eram burros, mas continuam a não ser burros. Eu sou dourense, eu nasci no Pinhão, eu nasci e hei de morrer dourense, sou Presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto no final do meu terceiro mandato, há 9 anos, estou na direção há 15 e fui eleito para mais um mandato. E o meu trabalho tem sido aproximar o Douro e o Porto, porque nós não somos, como se dizia aqui, o exportador não é o inimigo, o exportador é apenas um braço da produção. E gostava que fosse entendido dessa maneira, e tem sido entendido pelos nossos pares, uma empresa é um braço da produção. Porque a produção, se não se vende, não consegue produzir, e não consegue produzir mais e melhor se não for bem paga. Agora, há aqui outra coisa que eu também gostava de comentar, que o setor cooperativo, é óbvio que o setor cooperativo é essencial. Ele nasceu, e nasceu de uma forma para provir muitas dificuldades da região, mas queria lembrar aqui, ou referir, que o setor cooperativo não tem exatamente as mesmas regras que têm as empresas. Isto é, uma empresa não pode pagar ao seu viticultor em direto. Há um sistema protecionista, e que nós continuamos a defender, em que nós depositamos o dinheiro no Instituto de Vinhos do Ouro e Porto, e o Instituto de Vinhos do Ouro e Porto, de imediato, retransfere o dinheiro para o viticultor. Desta maneira, garante-se que o viticultor é pago a horas, a preços que são conhecidos, e, portanto, não há qualquer hipótese de haver uma grande empresa que possa exercer um direito de influência ou de pressão sobre o viticultor. Infelizmente, não é o mesmo caso com as adegas cooperativas. Há uma série de adegas cooperativas que faliram, é devidamente conhecido. Há outras que funcionam, mas que têm os pagamentos aos viticultores extremamente atrasados. E isso, sim, cria muitas dificuldades aos produtores. Porque, na verdade, o produtor, se não recebe, enfim, como é que ele consegue granjear as uvas? E, portanto, isso é um dado que é um dado público, é um dado conhecido. e muitas outras adegas cooperativas, porque têm dificuldade, os produtores já não entregam as uvas porque não recebem. O que é que fazem? Vão buscar muitas vezes vinho fora da região. Quando falo fora da região, na nossa Europa, hoje em dia a região pode ser Espanha, e que vendem vinhos em bag-in-box, por exemplo, dizendo lá a adega de... e tem o nome da adega. E muita gente compra esses vinhos convencidos que são vinhos da região de Mercado de Douro, e efetivamente não são. Portanto, há adegas cooperativas que funcionam muito bem, há adegas cooperativas que estão a fazer um excelente trabalho, e posso referir aqui Vila Real, posso referir aqui Favaios, enfim, há uma delas que são extremamente importantes para a região, mas há uma série de adegas cooperativas que faliram, que levaram muitos lavradores a situações muito difíceis, por má gestão. Exatamente o mesmo problema de que aconteceu com a Casa do Douro. O Sr. Agostinho da Santa referiu esse assunto, que devem ser punidos, mas enfim, mas a própria lei já o prevê. Andam então é tudo a dormir, porque a própria lei já o prevê. Agora ninguém fez rigorosamente nada em relação a isso, porque as contas não eram aprovadas e, portanto, se aquilo era uma associação de direito público, deveria ter havido um outro tipo de controle que, por razões diversas e variadas, efetivamente não foi exercido. Está a inscrição obrigatória. A inscrição obrigatória, na realidade, ouvi agora só se for uma ordem, mas enfim, numa ordem há uma série de especificidades para as pessoas pertencerem à ordem. Há muitos viticultores no Douro que, enfim, que se calhar que nem a quarta classe têm. Então vão deixar de ser lavradores para se inscreverem nessa possível ordem. Porque, de resto, esta Casa do Douro, e agora vou voltar ao assunto essencial, que é qualquer setor, qualquer empresa precisa de estabilidade. Não há coisa pior, e agora estamos a viver o Brexit, por exemplo, anda tudo preocupadíssimo, o setor do vinho Porto perdeu, isto agora só para dar aqui um número, entre 2017 e 2018, perdeu 2 milhões de garrafas no mercado inglês, perdeu 7 milhões de euros. Porquê? Porque há uma instabilidade, porque ninguém sabe o que vai acontecer. E isso é uma realidade. E quando a gente não sabe o que vai acontecer, é difícil prever e tomar atitudes para se precaver do que vai acontecer. E nesta situação, a Casa do Douro foi, a antiga Casa do Douro, ok, foi fechada, há uma comissão de acompanhamento que fez um excelente trabalho, pagou os salários que estavam em atraso, pagou a fornecedores que também tiveram dificuldades devido a esse fecho da Casa do Douro, essa falência da Casa do Douro, mas agora o que estamos aqui a dizer é que vamos reverter tudo. Não pode ser. O ciclo político não pode estar permanentemente. Muda o governo e não podemos estar outra vez a arranjar uma outra solução para a Casa do Douro. Não pode. Não pode acontecer. Não pode não ter sido certamente o ideal. Aliás, o ideal não existe. Eu não estou a defender que tivesse sido a melhor forma. Mas foi feito. O pior é nada a fazer. A Casa do Douro antiga, eu estive aqui várias vezes, aquilo era uma dor de alma ver aquele funcionamento. Estava aquilo ali parado, ninguém ali servia. E só para lembrar uma coisa, quem eram as únicas pessoas a pagar as cotas da antiga Casa do Douro? Eram as empresas exportadoras. Porque dizíamos, a lei diz que se deve pagar, e nós pagamos sempre religiosamente. E os produtores diziam, vou pagar nada, eles não fazem nada. Porque a lei previa que se devesse pagar, mas não havia qualquer tipo de sanção para quem não pagasse. Mas nós sempre pagámos. E só para lembrar mais uma coisa, que os exportadores, se calhar, não é assim tão mal, nós estivemos no Conselho Interprofissional durante 2 anos, em que a Casa do Douro saiu, e portanto só havia 2 representantes de uma associação de viticultores. E nós, empresas, tínhamos o poder todo de decidir tudo aquilo que quiséssemos, porque ele continuava a existir, tinha quórum. E todos os assuntos importantes da região, nós dissemos, nunca os poderemos aqui discutir. Porquê? Porque nós temos, os assuntos da região têm de ser discutidos com a região. Atualmente, temos um novo concelho, há novas pessoas a funcionar, temos lavradores, temos gente jovem, temos gente que vende, e portanto, gente que vende conhece os mercados e temos, até que enfim, do outro lado alguém que conhece a realidade das coisas, que é essencial. E quando se diz, como também ouvi aqui dizer, que as adegas cooperativas não podem exportar, não podem, mas claro que podem, elas exportam, todas estão a exportar. Portanto, há um desconhecimento aqui das causas. A Casa do Douro, mas um organismo que regula a produção, que compra vinho à produção e que regulava o mercado, é óbvio que não pode exportar, mas então criaria. É bom para nós.
Obviamente.
Pronto.
Obviamente, para vocês, obviamente.
Senhoras e senhores, eu agradecia, nós somos muitas pessoas aqui dentro desta sala, e eu falo para as entidades e falo também para as senhoras e senhores deputados, que não comentassem, porque senão nós não conseguimos aqui ter ambiente para trabalhar. E pedi
eu só
obrigado,
para terminar,
continuar,
que...
e agradeço a vossa colaboração, está bem? Muito obrigado.
Eu só para dizer que nós, na realidade, no setor do importo, temos uma regra que é chamada Lei do Terço, e para que fique bem claro, porque já como vi, há aqui muito desconhecimento da lei. A lei do terço não é de atrasar o terço para que o vinho fique bom. A lei do terço é que nós só podemos vender um terço do estoque por ano. Portanto, as empresas têm estoques muito elevados. E, portanto, quando o mercado está a cair, e como disse há bocadinho o Rubens, o Cristiano Vazeler, quando o mercado cai 1 milhão de garrafas num ano, e infelizmente só que o mercado inglês no ano passado foram 2 milhões, no ano seguinte sobram 6 milhões ali dentro. Nós, o nosso trabalho é vender mais e melhor todos os dias. Sempre. Porque nós temos os estoques. Se não vendemos mais é porque não conseguimos. Nós podemos vender por 10, não vamos vender por 9. Mas, infelizmente, lutamos contra a concorrência do mundo inteiro. E só para lembrar que, e hoje, ontem também o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, alguém lhe falou, numa linha de 50 milhões de euros, eu há bocadinho estava a falar ali com um órgão de comunicação social, que pediu para comentar isso. Eu disse, para nós não tem qualquer valor. E não tem qualquer valor porquê? Porque todo o nosso setor da produção e do comércio paga taxas. O Instituto de Vinho de Ouro e Porto é um instituto público, ele sim, é um instituto público, e portanto rege essas taxas para promoção, para defesa da denominação de origem e certificação. E acho que tem feito um excelente trabalho. Só que as cativações fazem com que o dinheiro se acumule lá, e portanto neste momento já há 8 milhões e tal de euros, já foram buscar à região quase 9 milhões de euros de uma vez, e esse dinheiro deveria ser utilizado para a promoção, esse sim, porque o Estado não põe um cêntimo. Somos nós todos. É a produção, é cada viticultor e é cada comerciante a vender. E o dinheiro está lá, cativa-se, então baixa-nos essa taxa. Porque não somos nós a pagar, é a produção, somos todos. Baixem-nos a taxa, ou então deixem-nos usar esse dinheiro para, efetivamente, para tudo aquilo que é preciso. E creiam que nós, no Conselho Interprofissional, e quem quer que seja do outro lado, não estou defendendo nenhum...
Muito obrigado, agradeço-lhe que...
Quem quer que seja do Conselho Interprofissional... O nosso principal objetivo é que o Estado nunca vote.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Tem a palavra agora a Comunidade Intermunicipal do Douro. Estão aqui o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Presidente da Câmara da Régua. Pergunto quem é que dos três... O Sr. Faz favor, faz.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores, nós vamos dividir a nossa intervenção, tendo em conta os 10 minutos... Em duas situações, eu vou fazer uma pequena apresentação e o Sr. Presidente da Câmara...
Está no uso da palavra do Dr. Domingos Cavas.
Domingos Cavas, muito bem. Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal.
Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal e Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.
Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa.
Faz favor.
Assim, em determinada altura, tomou uma posição sobre o assunto e fê-la com 19 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal. Obteve um consenso e desse consenso elaborou nesse mesmo documento que enviou aos seus deputados da Comissão de Agricultura, pelo que têm conhecimento dele. Esse documento foi, mesmo depois das eleições autárquicas, ou seja, com a alteração de 4 ou 5 municípios de situações políticas, continuamos a ter esse consenso, pelo que o documento é bem representativo de cerca de 200 mil pessoas que habitam nessa região. Aqui o Sr. Presidente da Câmara da Régua fará uma apresentação sobre o assunto, mas eu não queria deixar passar a oportunidade e lamentar que uma comunidade intermunicipal que representa 19 municípios tenha 10 minutos como tem uma junta de freguesia que representa, e provavelmente bem que vai representar, um pequeno território. Eu lamento que esta divisão de tempo não seja equitativo a todos. José Manuel, tem a palavra.
Muito bom dia a todos, cumprimentava o Sr. Presidente, todos os deputados, todos no fundo que estão aqui a representar as diversas instituições do Douro.
O Sr. Presidente da Câmara da Régua.
Exatamente, José Gonçalves.
José Gonçalves, faz favor.
Como disse aqui o Sr. Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal e bem, de facto a CIME, e porque somos uma entidade que de facto tem de representar também a região e tem de se preocupar com os assuntos da região, não podia estar aliada deste problema. Nós já no mandato passado, e quando se discutiu muito todo aquilo que deveria ser a reprogramação da Casa de Ouro, nós também tivemos uma intervenção ativa nesta questão. E houve uma questão que para nós era essencial na altura, que era não misturar aquilo que eram as dívidas com a reforma institucional. Ainda bem, esteve bem esta maioria e este governo quando separou de uma forma clara as coisas. Hoje estamos aqui a falar, já não falamos das dívidas, felizmente isso teve uma comissão administrativa que de facto pôs a Casa de Ouro na ordem em termos de dívidas e daí quero também dar os parabéns à comissão administrativa na pessoa do Dr. Agostinho Santa e de facto hoje estamos aqui a falar também daquilo que é a reforma, daquilo que queremos para o futuro daquela instituição. Quero dizer que de facto nós no passado como no presente e do passado para o presente, as duas vezes que a CIME revisitou este assunto, houve 5 municípios que mudaram em termos de pessoas que lideram os destinos autárquicos. São João da Pesqueira, Alijó, Mursa, Lamego e Carraseda de Anciães. E de facto mudaram estes 5 protagonistas e nós continuamos a ter um consenso na comunidade intermunicipal. E eu penso que isto é importante verificarmos aquilo que é a coesão do território, do poder autárquico, em relação a esta posição. Eu quero dizer que, de facto, surpreendo-me algumas questões que vamos falando. Nós estamos a falar de uma região que tem uma especificidade própria. Por isso é que tem um instituto público que regula. Não temos no país mais nenhuma situação idêntica. E, portanto, se não temos uma situação idêntica, naturalmente estamos aqui a trabalhar com uma especificidade. E em função desta especificidade, que muita gente aqui também já falou sobre ela e já deu dados sobre ela, de facto a comunidade intermunicipal, de uma forma consensual, entende que ela tem de ser de inscrição obrigatória e de direito público. Esta foi no passado a nossa posição, mantém-se no presente e de uma forma consensual e unânime, no fundo, para o futuro. Mas também quisemos alertar para mais 2 questões que a nós nos parecem importantes. E já agora só uma nota aqui. No passado, quando não foram os agricultores que deixaram de pagar cotas, foi alguém pelo meio que deixou de entregar o dinheiro à Casa de Ouro. Porque a maioria dos agricultores, segundo a informação que nós temos, continuou a pagar cotas. É evidente que se pelo meio houve alguém que ficou com esse dinheiro e não entregou à Casa de Ouro, estamos a falar de uma questão diferente. E, portanto, queria dizer que, de facto, nós também, no documento que apresentamos, acabamos por ir um pouco mais longe. E aquilo que nós também falamos é, e queríamos sensibilizar os seus deputados, é para a questão da representação e da eleição. Nós apresentamos aquilo que para nós poderá ser um modelo para discutir também, e ele está, acima de tudo, mais do que a especificidade dele, tem uma preocupação de representar o território todo por um lado e por outro também representar aquilo que são as áreas de maior produção. E daí que nós propomos que haja, no fundo, um Conselho que tenha estas duas e que a eleição tenha em conta e a representatividade tenha em conta estas duas realidades. Assim como há outra realidade que tem de ser tida em conta, que é hoje já não há uma clara separação, como existiu no passado, de quem produz e quem comercializa. Daí que nós também estabelecemos aqui percentagens e entendemos que isso deve ser objeto de discussão, de quem é que pode, evidente, para a questão de votar, o voto deve ser direto e universal, mas daqueles que podem ter capacidade para se apresentar a eleições, nós levantamos aqui a questão de que, em termos percentuais daquilo que é a sua percentagem no negócio, deve haver aqui também esse cuidado para que, a certa altura, não se misture aqui e não tenhamos a representar a produção quem tem maior peso no comércio ou vice-versa. E, portanto, estas são 2 questões que, para nós, são fundamentais também nesta primeira fase e, naturalmente, que a comunidade intermunicipal quer continuar a ter um papel ativo para o futuro. Isto apenas é uma continuidade de um processo que começou. Começou numa primeira fase e que foi separada e bem pela resolução da questão das dívidas, porque eu recordo aos senhores deputados que andamos aqui muito tempo em que misturávamos tudo. Isto era aqui uma amálgama e aqui também nós, os autarcas, sempre dissemos que tínhamos uma posição clara. Separe-se, trate-se da questão das dívidas e depois trate-se com calma do resto. E hoje estamos aqui a tratar disso de forma separada e bem. E, portanto, estas são questões que nós, no fundo, temos e que identificamos na comunidade e também queremos desde já dizer aos senhores deputados que no presente e no futuro queremos continuar a ser parte ativa naquilo que é a resolução de um problema daquela região, daquilo que é a sua sustentabilidade, porque também queremos aqui alertar para outra questão. Esta é a principal atividade económica daquela região. Quando hoje falamos que aquilo é património da humanidade, quando hoje falamos que a questão do turismo está a crescer, e está a crescer lá de uma forma que é importante também que se diga, que é disseminada por toda a região. Nós não somos o Algarve, não é que tenha nada contra o Algarve, mas não concentramos este fenómeno turístico na zona do Rio. Este fenómeno é um fenómeno que está disseminado pela região e isto, no fundo, também obriga e ajuda a que haja uma coesão territorial. Mas quero aqui alertar que se nós não tivermos todos cuidado com aquilo que é a sustentabilidade desta atividade económica, naturalmente que o turismo também vai por arrasto. Portanto, deixava essa sensibilidade. Acho que isto é um problema que nós devíamos resolver de uma forma rápida e célere para não colocarmos em causa a sustentabilidade daquela região e também o futuro daquela região. E eu passava, porque também ainda temos tempo aqui também, ao Sr. Presidente da Câmara de Mursa, que também tem uma opinião formada sobre isto.
Muito bem. Muito bom dia. Muito
obrigado ao Sr. Presidente da Câmara de Mursa, o Sr. Dr. Mário Artur Lopes. Faz favor.
Muito obrigado.
Eu tenho que repetir os nomes, que é para ficar gravado aqui para as nossas atas. Muito
Mário
obrigado.
Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Mursa. Depois de ouvir aqui, no fundo, as intervenções que foram aqui apresentadas, podemos dizer que hoje há aqui realmente um encontro em que um bocadinho daquilo que pertence e que constitui o Douro também veio aqui hoje dar opinião. O que é certo é que nós apresentamos e aprovado, por acaso em Mursa, coincidência, no dia 29 de agosto, um esquema daquilo que poderia ser, no fundo, uma nova Casa do Douro ou uma nova instituição que pudesse representar a viticultura douriense por aquilo que ainda são insuficiências e desequilíbrios que nós podemos ou temos necessidade de ultrapassar. Acima de tudo, o que está aqui em causa são parcelas de vinha e que por acaso são propriedade de alguns viticultores ou não, portanto a questão dos números de viticultores são 25 mil e são apenas 5 mil, é uma questão para mim também de importância relativa. Sabemos é que são 42 mil hectares de vinha, que podem proporcionar muito mais valor à região do que têm proporcionado. Efetivamente as questões de inscrição obrigatória e, no fundo, quase de caráter constitucional ou de direito universal, de poderem ou não ter liberdade de associação, é algo que eu não consigo, pelo menos, perceber se uma proposta legislativa contraria princípios básicos, até constitucionais, pudesse ser validada. Portanto, não me parece a mim que nada possa ser aprovado nesta Assembleia da República que contraria aquilo que a lei principal determine. Portanto, sobre a questão da inscrição obrigatória, até porque nós, como disse o meu colega, temos um Instituto dos Vinhos de Ouro e Porto, existem CVRs no resto das regiões demarcadas, onde os parceiros que as constituem são obrigados a fazer parte, e portanto a palavra obrigatoriedade a mim não me preocupa, não me assusta, se ela acrescentar valor pela forma como se associam e, acima de tudo, tenha consequência económica positiva. Acima de tudo isso. E, portanto, deixaria para quem percebe do assunto em profundidade a questão do caráter obrigatório ou não. O que me parece a mim é que numa região com tanta distribuição e tanto viticultor, há aqui um problema também de financiamento. Não é que o Estado tenha que ter aqui um papel decisivo na forma como financia, porque fiz parte também da federação que hoje está aqui, conheci o modelo anterior da Casa do Douro em tempos passados. Hoje discute-se aqui o problema das dívidas. Eu acho que não devíamos discutir o problema das dívidas, devíamos discutir o problema do valor daquilo que ainda lá existe. Porque isto, discutir o problema das dívidas, é reduzir o valor daquilo que nós lá temos. E, portanto, os vinhos que ainda estão em causa, não sei se valem 180 milhões de euros, se valem 600 milhões de euros. E, portanto, isto não é um problema de dívida, é um problema de valor que temos de saber potenciar. Não sei, porque quando falamos de autorizações administrativas de 1934, se calhar podemos ter aqui uma perspectiva completamente diferente. Eu já ouvi aqui o engenheiro Cristiano Vanzeler dizer sobre o valor dos vinhos que ali temos, que a discussão pode ser completamente diferente. E, portanto, se vemos isto numa perspectiva de dívida, é redutor. Se calhar, para 180 milhões dá, terá que ser menos. Portanto, temos que ver isto numa perspectiva de futuro. Mas eu tenho que dar aqui duas notas rápidas.
Agradeci-lhe, então.
Muito rápidas, tem a ver com o seguinte.
Agradeci-lhe, obrigado.
A questão do formato e da forma jurídica, sobre isso, acho que quem está na Assembleia da República deve, com responsabilidade, assumir, permitindo que uma decisão, enfim, pelo menos maioritária, ou suficiente para que ela possa ser validada, aconteça. A questão da inscrição obrigatória, para mim, tem muito a ver com a questão do financiamento, porque a Federação de Renovação de Douro tinha, no âmbito do decreto-lei
que a permitiu constituir a possibilidade de ter 500 mil euros de financiamento previsível por ano e chegava a 60 mil euros por ano, ou seja, cria-se aqui uma dificuldade de sustentabilidade que poderia ser completamente tratada de outra forma se tivéssemos, de alguma forma, também aqui uma participação concreta. Mas eu tenho que falar de mais dois assuntos essenciais, têm a ver com a atividade e aquilo que a Casa de Ouro pode fazer no futuro ou algo que nos represente, aos viticultores, pode fazer no futuro. Acima de tudo, representação técnica, representação política nas decisões de âmbito agrícola que possa acontecer na região. Há dois anos atrás foi autorizado de forma unilateral o plantio de mais de 150 hectares de vinha na região e todos os nossos viticultores passaram completamente ao lado desta decisão. Eu não sei que decisões vão ser tomadas mais que nos passem completamente ao lado. Ou seja, nós temos que ser permanentemente ouvidos e isto só acontece se estivermos organizados e se participarmos nos fóruns onde realmente faz sentido que se coloquem devidamente preparado as questões que temos, no fundo, que acompanhar e encontrar. Mas voltando à questão do financiamento, e da Casa de Ouro do passado teve coisas más, o tal valor que há pouco se falava, todos os vinhos, tem 180 milhões de euros de avaliação de vinhos, são vinhos e são, no fundo, é um valor que resultava da intervenção que a Casa de Ouro fazia no negócio. Acho que é algo que pode também, de alguma forma, no futuro, ser trabalhado e preparado. Quando se fala de um ano como este que decorreu este ano, 2018, os vinhos todos subiram de preço, mas se o ano de 2019 tiver um excesso de produção muito significativo, os vinhos voltam a cair de preço. E, portanto, o agricultor não pode ser negociante, não pode ser especulador. Mas, para terminar, muito rápido...
Sr. Presidente, agradecer-lhe mesmo, por favor, e à sua colaboração.
Em relação à regulamentação e organização, deixamos aqui, no fundo, dois ou três alertas. Que, acima de tudo, a representação seja por área de vinha e que tenhamos... não como noutros fóruns, representantes que também tenham em conta a responsabilidade dos 19 concelhos que estão aqui em causa, que os viticultores também possam ser comerciantes, também tenho isso como ambição, mas que não misturem a posição de comerciantes com a posição de viticultores. Temos de acreditar que no futuro vamos ter viticultores melhor preparados, viticultores que consigam saber melhor aquilo que lhes pode acrescentar valor à sua viticultura, mas que não sejam prejudicados por serem apenas viticultores, porque se forem verdadeiros viticultores, temos uma região completamente diferente. As questões da eleição para constituir este fórum, os órgãos sociais que o representem, eu considero, não sendo jurista, que são pormenores que terão de ser tratados mais tarde. Mas sem termos aqui um rumo definido, onde todas, no fundo, as partes que aqui hoje vêm apresentar um pouco daquilo que pensam, esteja vertido, com certeza não vamos ter uma região onde todos nós nos possamos rever. Agora, como autarcas, custa-nos muito que uma região que possa, no fundo, ter um valor completamente diferente, veja de dia para dia, até conforme já aqui foi dito, porque há aqui um pormenor, uma contradição muito rápida que eu tenho aqui que levantar.
Mas, Sr. Presidente, eu pedi-lhe, por favor, mesmo, é que estamos ultrapassados.
Isto é mesmo para terminar. O vinho do Porto, que continua a ser pago a um preço muito significativo, de alguma forma é visto aqui de uma perspectiva um pouco redutora, quando se valoriza apenas o Doc de Ouro. Temos que valorizar tudo. Vinho do Porto e Doc de Ouro, porque se a região até aqui foi vinho do Porto, temos que continuar a valorizar o vinho do Porto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Casa do Douro, Federação Renovação do Douro, o António Lencastre Menezes e Cruz, Presidente da Direção da Casa do Douro. Faz favor deles junto aos senhores deputados. Pode sentar-se aí, esteja à vontade, está bem? Faz favor. A não ser que as senhoras deputadas passassem um bocadinho mais para cima, mas os seus computadores ligados. Está bem, obrigado. Faz favor, tem a palavra.
Eu, de primeiro, agradeço a Casa de Ouro ter sido chamada e cumprimento todos os seus deputados e todos os colegas participantes deste debate. Eu gostava de não ser exclusivo nas minhas palavras e faria uma introdução e, em seguida, teria os meus dois colegas, o Dr. Miguel Anaia e o Dr. Leandro Macedo, também para falarem. Em primeiro lugar, gostava de dizer uma coisa que aqui não ouvi. É que, de facto, neste momento, e há 3 anos, que existe uma Casa de Ouro que trabalha. E é bom que se diga, é uma Casa de Ouro que trabalha. É uma Casa de Ouro que acalmou o Douro. E é evidente que há 15 anos não havia. Há 15 anos que era um pântano. Agora, nós temos tido uma Casa do Douro que institucionalmente existe, mas que tem tido recorrentemente uma instabilidade de apoio político. Ora bem, não há instituição nenhuma que possa sobreviver no Douro em qualquer parte com a inconstância de apoio do poder político. Aliado a essa inconstância de poder político, temos também uma inconstância de financiamento. Devo dizer, no entanto, que apesar dessas duas faltas de apoio, o papel da Casa do Douro tem sido evidente na calma e na tranquilidade e no progresso. É evidente que nos últimos anos tem havido um acréscimo de rendimento para os viticultores. Negar isso é negar o óbvio. Se houve intervenção quando houve problemas com a introdução de 150 hectares na região, a produção da Casa do Douro teve um papel importante nisso. Quando é no sentido de defesa dos interesses, junto ao interprofissional e fora dele, a Casa do Douro tem tido papel. Negar esse papel durante esses 3 anos, no nosso ponto de vista, é cegueira. E por isso lamentamos que até agora não tenha havido esse reconhecimento que para nós é evidente e devia sê-lo também para todos. A segunda pena que temos é que não sejam dados aos viticultores a capacidade de terem mão eles próprios no seu destino. Aqui há um lado que parece que são todos menores de idade, os viticultores do Douro. É preciso que ou políticos municipais ou do Estado português, para que eles se organizem e mandá-los tratar como gente bonitinha, meus meninos, organizem-se, vai ser desta maneira e é dessa maneira que vocês devem viver. Consideramos isso um atestado de menor idade para a região. Nós temos, por iniciativa nossa, feito um bom papel. Temos consciência disso. Negar esse bom papel seria contra a nossa natureza. É claro que em termos de representação, nós hoje temos uma representação como a Casa do Douro nunca teve. Em eleições de Casa do Douro, as eleições no máximo chegavam a 30%. Nós hoje temos uma representação que chega aos 50%, tanto em área como em número de viticultores. Temos um projeto interno de alargar essa representação, elegendo indivíduos em cada município, no sentido de conseguir estar mais próximo dos viticultores e alargar a nossa representação. Não dar oportunidade à nova Casa do Douro, no nosso ponto de vista, é um erro. E é por isso que aqui estamos. Eu pedi ao Sr. Dr. Miguel Anaia que me substituísse aqui, então.
Doutor? Miguel? Doutor Miguel Anaia, tem a palavra, faz favor.
Obrigada. Miguel Anaia, da direção da Casa do Douro. Nós estamos aqui basicamente para discutir aquilo que são os projetos de lei que estão em cima da mesa neste momento e infelizmente tem-se falado um pouco disso, mas eu tenho que reiterar primeiro, de facto, a minha quase revolta, e o Dr. Agostinho Santa vai-me perdoar isso porque nós conhecemos de há longas guerras, que a sua primeira intervenção foi de facto inibidora da presença e da atualidade da Casa do Douro, ou seja, fez de conta que ela não existia, mas existe, e como disse o Engenheiro Lencastre, ela trabalha e tem ação. Relativamente aos projetos de lei, nós temos a dizer, e temos pena porque aqui eles não podem ser esmiuçados naquilo que é, digamos assim, as suas minudências, que eles são manifestamente anacrónicos e desatualizados da realidade. A ânsia de legislar não pode servir de desculpa para criar contingências legais que depois vão afetar a região no futuro. Nós entendemos que, sem pôr em causa, obviamente, a legitimidade desta Câmara para legislar e decidir, nós entendemos que a intervenção política, exatamente para afastar a capacidade de menorizar a região de mercado e os seus atores, deve conter-se na definição de linhas estruturais, e isso nós não negamos que tem toda a legitimidade.
Por favor, falava um bocado mais alto e chegava ao micro para junto de si, que não se consegue aqui ouvir em baixo.
E cá estaremos para as acatar, mas ao entrar na minudência dos estatutos e da hiperregulamentação, portanto, daquilo que deve ser a região demarcada do Douro e a defesa dos interesses da produção, estamos a cair em anacronismo, estamos a cair na criação de contingências jurídicas que depois vão ser difíceis de ultrapassar e que aqui, infelizmente, não podemos esmiuçar, esperemos ter oportunidade para o fazer mais tarde. Basicamente, esta Federação de Renovação do Douro, atual Casa do Douro, tem um entendimento essencial. Isto que a Assembleia está neste momento a levar a cabo acaba por se revelar para nós como uma questão acessória. Esquece o essencial, e o essencial é que, independentemente da capacidade de representação que esta Assembleia venha a dar à futura Casa do Douro, se ela vier a surgir, o que é certo é que há problemas bem mais graves para resolver na região e corremos o risco, se não olharmos para eles em termos de coesão social, em termos de ajudas estatais para uma região que toda a gente aqui concordou que é específica, caímos o risco de, sim, aí, dentro de algum tempo, se calhar menos de uma geração, termos de facto saudades de um passado, de um passado que a vinha era cultivada e o vinho era produzido. E certamente um dia, se calhar, vamos estar aqui a discutir como é que caímos no erro de decisões mal tomadas ou apressadamente tomadas, estarmos, no fundo, a ter uma Casa do Douro que representa, não mais do que fantasmas, produtores que desapareceram, sobre um deserto produtivo que também, inevitavelmente, acabará por desaparecer. Eu passo a minha palavra ao meu colega de direção, Leandro Macedo.
Muito obrigado.
Colega de direção, Leandro Macedo, não é?
Exatamente.
Faz favor, obrigado, Sr. Leandro Macedo, faz favor, tem a palavra.
E os distintos elementos que estão aqui presentes das diferentes instituições que representam aos diferentes níveis da região, e dar só nota do seguinte: neste momento a Casa do Douro, com um atestado de maioridade que lhe deve ser dado por todos, está a desenvolver, e que é conhecimento também desta Comissão, está a desenvolver o desenvolvimento, está a levar a cabo a alteração dos próprios estatutos, dos estatutos atuais, e tem com vista o seguinte: a introdução, e para aumentar a representatividade e a proximidade com os viticultores, a introdução, para além de a representação feita através das associações de agricultores e das cooperativas, ter também um sistema que é revolucionário e é inovador a nível nacional e que pode ser também um exemplo a ser transposto para outro tipo de eleições e para que como à frente poderão verificar, que é a introdução de eleição de viticultores através de círculos uninominais, em que cada círculo uninominal é constituído pelos diferentes concelhos, pelos 21 concelhos que constituem a região demarcada do Douro, e por aí termos lideranças locais, viticultores, que querendo se possam fazer eleger. Neste âmbito, consideramos ser desnecessária a inscrição obrigatória, porquanto todos os viticultores que possam e que queiram fazer-se eleger e queiram votar nos seus pares que se propõem a essa eleição, que depois vão constituir também a Assembleia Geral a par das cooperativas e das associações de agricultores, vão ser eleitos por ciclo uninominal que é contíguo, que é restrito a cada um dos concelhos, e, portanto, cada viticultor que a essas eleições se proponham tem lugar e tem o peso específico, exatamente do mesmo modo que as atuais cooperativas ou as associações de agricultores que já fazem parte da atual Assembleia Geral da Casa do Douro. Portanto, vão representar o número de viticultores que neles livremente votem, assim como a área de exploração que detêm. Portanto, recorrendo-nos da inscrição no próprio IVDP, não achamos necessária que essa inscrição
agradecia,
seja...
Agradecia, por favor, quando pudeste terminar, sabe?
Pronto, com esta mensagem final de que realmente é a instituição, a Federação Renovação de Douro, Casa do Douro, é uma entidade que tem provas dadas nestes 3 anos que está a trabalhar, tem ideias próprias, coloca-as a debate dentro da região e estamos a fazer o nosso caminho, portanto, agradeço que nos deem essa possibilidade de trilharmos
Muito obrigado pelos seus contributos. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Herbedosa do Douro, o Engenheiro Sebastião Mesquita. Faz favor.
Bom dia a todos, bom dia Sr. Presidente, bom dia Srs. Deputados. Presidente da Junta da Freguesia de Vila do Douro, que há 18 anos...
Obrigado.
Que há 18 anos também tinha sido Presidente da Junta e voltei novamente. Fui eleito como independente com cerca de 70%. Enólogo da UTAD, empresário há 25 anos, 15 trabalhadores do momento. Eu estou perplexo, depois de ler este trabalho que está aqui, nos seus deputados, estou perplexo que isto é feito por pessoas que não conhecem a realidade da região. E estou perplexo que há aqui associações a falar, que estão a falar de coisas que não as conhecem. Eu levanto-me todos os dias às 6 da manhã, e vou para casa às 8 da noite. E a realidade que deparo neste momento, no vale onde eu tenho a minha casa, que moro numa quinta, não tenho estrada de asfalto, 60% da área de vinha está à venda. Vocês não querem comprar quintas no Douro? Mas a realidade da região é esta. Meu senhor, Sr. Presidente, eu acho que vou ter 15 minutos, não sei se o Dr. Rafael quer falar. Aqui o Presidente da Junta da Pesqueira. Vão-me...
Os senhores têm 10 minutos cada um.
Pronto, eu tenho 10 minutos.
Se quiserem partir o tempo, então, esteja à vontade.
Eu quero dizer aqui aos senhores deputados que a Casa do Douro foi destruída porque esta casa se meteu na Casa do Douro. As pessoas que estavam nesta casa, na década de 89-90, meteram-se na Casa do Douro. E foi esta casa que destruiu a Casa do Douro. Eu tinha 14 anos, estudei na Escola Secundária Ródio como técnico profissional de Agricultura e com 14 anos já ia assistir aos conselhos regionais. Conheço o processo de trás para a frente, da frente para trás, as pessoas todas, e no Douro todos me conhecem. Se quiserem saber alguma coisa do Douro, perguntem, que eu tenho os dossiers, tenho parte e conhecimento e datas e tudo. A região está envelhecida. Se a região tem excedentes nos próximos 3 anos, 30% da vinha vai ser abandonada, mas isto que fica gravado, daqui por 3 anos venho cá e vão-me dar razão. A vinha está a ser abandonada, as pessoas estão a vender porque não têm quem trate da vinha. 60% dos trabalhadores que vão para o Cima Córrego do Douro Superior vêm das zonas de Rezende e Sinfães, têm 2 horas de caminho de manhã, levantam-se às 4 da manhã e 2 horas à tarde. A realidade é esta, meus senhores, o Douro está a ficar complicado, a vinha vai ficar abandonada. Mão de obra zero. Eu tive que aumentar 20% aos meus trabalhadores. 20% aos meus trabalhadores, posso segurar. A realidade é esta. Vão ficar uvas nas vinhas. Este ano não houve problemas de vindima porque a produção baixou 50%. Porque senão em novembro, ou finais de novembro ou dezembro, ainda havia uvas penduradas nas videiras. Como se estragaram, não foi preciso vindimá-las. Mas Deus queira que para o ano seja um ano normal, que a região precisa que tenha uvas. Porque vão ficar uvas nas videiras. Depois vou-vos convidar lá para irem ver as uvas nas videiras, não há trabalhadores. E sabem porquê que não há trabalhadores? Porque esta casa, paga a pessoas para não trabalhar. Eu sou Presidente da Junta, vou ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, naqueles programas para requisitar pessoas, tenho lá 3 e 4 folhas A4 de pessoas da minha aldeia e não me aparecem e continuo a pagar-lhes. Vocês são culpados disto. Pessoas com 25, 30 anos, não é doentes, idosos. É pessoas com 25, 30, 40 anos que deviam estar a trabalhar, estão todos os dias na manhã na pastelaria a tomar o pequeno almoço e à tarde a lanchar. E ainda gozam que ponho a minha cara que eu vou trabalhar. Isto é a realidade, meus senhores. A situação é negra no Douro. Quanto às questões de inscrição obrigatória, mais inscrições obrigatórias, eu estou inscrito no IVDP, acham que eu estou ilegal? Então vocês permitem que eu produza vinho no Douro ilegalmente? Estou inscrito no IVV, pago taxas para os dois lados, tenho as minhas vinhas estão no IVV, tenho o IVDP, tenho a alfândega, assim, eu tenho uma adega, eu tenho que ter a minha porta aberta para 4 organismos ao mesmo tempo. Já tive situações de ter lá os 2 ao mesmo tempo, a fiscalizar. 4. Mais Casa do Douro. Ativa, mas não com os meus impostos, não com os meus, com as minhas taxas, com os impostos que pago cá para baixo. Agora, ter o IVDP tutelado pelo Estado, a única região do país, exceto a Madeira, tutelada pelo Estado, onde ao sabor de cada governo que muda, põe lá uma pessoa a aprender. Quando a pessoa, até pode ser uma excelente pessoa, com formação, professor universitário, seja o que for, e as pessoas aprendem, mas demora 2-3 anos a aprender. Enquanto aprende e não aprende, ficam coisas por fazer. Oh, mas, desculpe lá, que o senhor depois, assim, não me interrompa.
Senhor Presidente, junto, vou dizer uma... Diga. Permita-me que lhe diga. O senhor diga. Está na Assembleia da República,
está no segundo órgão de soberania, o senhor é presidente de junta, os senhores deputados são os senhores deputados, estamos todos ao mesmo nível, isto é, como cidadãos, e dentro desse quadro de relacionamento como cidadãos, o senhor não pode mandar calar ninguém. Aqui a única pessoa que pode dar a palavra ou tirar a palavra, por decisão dos deputados e da Assembleia da República, é o Presidente da Mesa, que foi por isso que foi citado. Não me leva mal e agradeço-lhe que também na linguagem use outra linguagem, porque essa linguagem não é adequada para este local.
Muito obrigado, agradeço-lhe.
Desculpe lá este reparo, mas tenho que lhe fazer com toda a amizade e com toda a urbanidade. Obrigado.
Certo, é que sou um rural e emociono-me com este assunto.
Mas não é a ruralidade que está em causa, é a forma como se dirige aos seus deputados. Muito obrigado.
Peço desculpa. Não, agradeço. Agradeço e vou reduzir o tom de voz. Pronto. Mas é que eu vivo este assunto que nasci no Douro. Quanto à inscrição obrigatória, temos o IVDP, estou inscrito no IVDP, como tenho as minhas vinhas no IVV, na alfândega, sou controlado por 4 organismos. A região que carece é de outras situações, que é uma alteração legislativa urgente, noutros setores, nomeadamente para a adaptação de uma nova realidade, que a região hoje não produz só vinho do Porto, como produzia há 15 anos. Carece de uma adaptação legislativa, porque há castas que têm de ser alteradas, há formas de classificação das vinhas que têm de ser adaptadas às novas realidades, e essa atualização da legislação tem que ser, primeiramente e rapidamente, atualizada, porque senão perdemos o comboio e fica muita coisa para trás. Nomeadamente, os mercados têm novas exigências. Depois há outra coisa que queria dizer ao Sr. Presidente da Cimedouro, ao Vice-Presidente da Cimedouro, que a minha freguesia, Herdosa do Douro, tem mais benefício do que dos 21 municípios que compõem a região Mercado do Douro. Só há 5 municípios com mais área de vinha do que a minha freguesia. Portanto, o senhor queixou-se do tempo, mas eu represento como município, como Presidente da Junta, represento uma área de vinha superior ao seu município. E quero dizer que a Cimedouro, neste momento, não me representa, não me sinto representado. Tenho conhecimento que os senhores fizeram o relatório desta situação sem consultar o meu Presidente da Câmara, aliaram-se aos outros, não representa a Cimedouro, e outros Presidentes da Câmara que nem querem saber sequer deste assunto. Duas ou três pessoas fizeram o relatório à revelia dos restantes. Tenho conhecimento disto, mas pelo menos à minha freguesia, a Cimedouro não me representa, nem nunca ouviu as freguesias, portanto, quero referir aqui isso. Depois, queria referir aqui uma questão do Sr. Professor da CNA, que veio aqui referir que, neste momento, por se regar no Douro, vai-se destruir tudo, em princípio. Eu pergunto se tem alguma noção da agronomia, alguma formação agronómica capaz de dizer que regando que se estraga tudo. É que se as pessoas... Há um ditado antigo, pronto, em que o senhor tinha um animal e habitou a não comer, quando deixou de comer, morreu. Assim, se deixar de dar água às plantas, ou se elas, se não chove, a zona onde se está a regar chove menos de 200 milímetros por ano. E enquanto no Baixo Corgo chove 700, com as mudanças climáticas, neste momento chove menos de 200. E quando chove menos de 3 meses seguidos no período estival, as plantas desidratam tanto que secam. Ou seja, é inviável de fazer viticultura. Espanta-me que diga coisas destas sem ter conhecimento em causa. Depois falou-se aqui de uma questão das adegas cooperativas. Adegas cooperativas, assim, não sei porque é que esta casa não se mete nas outras severas do país. Porque é que não tutelam a severa do Alentejo, a severa do Dão, que tal como tutelam a severa do Douro? Porque o IVDP, a nossa região, paga e ainda lá vão buscar o que sobra. Deixem-nos trabalhar. As adegas cooperativas, só há duas ou três a funcionar, mas uma, só uma, deve ter, não tenho os números corretos, mas deve ter cerca de 80% do engarrafamento em relação às outras tantas do Douro. E o Douro engarrafa tanto como duas adegas do Alentejo, a nível de DOCS. Portanto, Reguengos e Borba juntas, acho que a nível de garrafas é superior. Mas acho que deviam tutelar também o Alentejo. Sr.
Presidente,
já que quando, se quer
quando
meter,
puder, agradeço que termine.
Sim, está
bem?
Só mais aqui um assunto.
Então faz saber.
Falou-se aqui na viabilidade e nos números dos agricultores e o engenheiro Cristiano Brasileiro. Pronto, mas falou aqui nas áreas das vinhas dos viticultores. Falou-se que de 8 hectares para cima é viável. Eu digo-lhes, com 8 hectares, comprar um trator, uma pré-podadora custa 12.500 euros, uma desmontadora que custa mais 12.500 euros, para ter o mínimo de tesouras elétricas, desgraçado o agricultor com 8, 10 hectares consegue viabilizar a compra desse equipamento. Eu digo-lhes, tenho números, e já plantei muita vinha, com menos de 30 hectares não vale a pena comprar um trator, nem deviam financiar projetos com menos de 30 hectares para um trator, porque é inviável e justifico economicamente e tecnicamente. Vocês escaparam certamente algumas coisas e peço, volto a pedir desculpa, Sr. Presidente, mas é que eu nasci no Douro e quero no Douro. Muito obrigado e desculpa.
Tenho que pedir desculpa, queremos é que isto decorra da melhor forma. Oh, Srs. Deputados, por favor, ajudem-me também aqui a conduzir os trabalhos. Eu vou dar a palavra agora ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fabaios, Engenheiro Rafael Batista. Faz favor, tem a palavra.
Bom dia. Desde já queria agradecer, em nome da Junta de Freguesia de Fabaios, o convite que foi feito por esta Comissão a estarmos aqui hoje presentes. Realmente, aqui o meu colega de Junta de Iberdosa tocou em alguns pontos essenciais e também queria referir aqui um assunto. Por exemplo, se calhar se a Cimedouro também tivesse ouvido as juntas, se calhar hoje também não fazia sentido estarmos aqui, nem o doutor Domingos Carlos estava a reclamar do tempo que nós vamos gastar aqui nesta comissão. Eu não vou demorar os 10 minutos, porque já muita coisa foi dita, eu só queria deixar aqui uns pequenos pontos e uns alertas. Realmente a Casa do Douro é um problema. Mas não é o maior problema que tem o Douro. O problema do Douro vai muito mais além da Casa do Douro e era este alerta que eu queria deixar aqui bem presente. O problema do Douro vai para falta de mão de obra, alterações climatéricas, em relação também ao benefício, as questões, hoje em dia, o benefício está muito mal distribuído. Realmente, é criar-se uma nova associação, neste caso uma associação pública, que realmente proteja realmente os agricultores. Mas que agradecia que só pertencesse a essa associação quem realmente queira pertencer a ela. Porque eu não vejo, por exemplo, vou dar aqui dois exemplos, por exemplo, eu não vejo um viticultor de Torre Moncorvo, sempre que precisa ser protegido, ter que vir à casa de Douro, à Régua. Vou dar outro exemplo, por exemplo, durante este marasmo que a Casa de Douro viveu, a Adega Cooperativa de Fabaios, uma adega cooperativa que está bem dotada a nível nacional e com um grande trabalho feito, quer a nível de económico, quer a nível de enoturismo e da qualidade dos seus vinhos, criou uma equipa técnica que dá apoio aos seus agricultores. Que dá apoio aos seus agricultores, quer na asseguração de tratamentos, de técnicas de plantação, quer dizer, assegura os agricultores menos informados a terem uma segunda opinião, a terem uma mais-valia. E depois também tem outra parte que cuida da burocracia, que cuida de subsídios, candidaturas a subsídios, cria candidaturas a projetos, cuida em relações a cadastros, e eu pergunto, e esses cerca de 550 sócios, qual é a fundação que eles têm para pertencer a uma Casa de Douro, se a adega cooperativa já lhe propõe esse, ou seja, quem cuide deles, quem seja o representado por eles? Realmente... Era basicamente esta a minha ideia que eu queria deixar, que realmente o problema da Casa do Douro vai mais além do que aquilo que se tem vindo a tratar. Eu acho que realmente a região precisa é que a gente, que a região do Douro precisa que realmente todos remem para o mesmo lado, que a região esteja unida e não dividida. E o meu muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Junta. Muito obrigado, Engenheiro Rafael Batista. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta da União das Freguesias de São João da Pesqueira e Várzea de Trevões, Artur Ferreira, faz favor.
Minhas senhoras, meus senhores, o que se passa no Douro é o problema que disse o meu colega, Engenheiro Mesquita. O que se passa no Douro é o que disse o meu colega, Engenheiro Mesquita, que o Douro está um bocado, não há mão de obra e quando se querem trabalho, não, é como diz, não querem porque recebem o ordenado mínimo e não têm mais nada que... E apesar disto, nada mais tenho a acrescentar. As palavras já foram ditas pelo meu colega, nada mais tenho a acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, não pretendo que o Sr. Secretário, o Primeiro Secretário, fale?
Não, isto foi tudo dito já.
Ah, muito obrigado.
Para, essencialmente,
então, Srs. Deputados, da parte das entidades, estão terminadas as intervenções. Pedia que desligassem os micros e pedia a atenção das senhoras e senhores deputados. Pergunto em nome do PSD quem é o deputado António Lima Costa. Tem a palavra, faz favor. Agradeci-lhe 5 minutos. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentar os representantes da CAP, da CNAD, da CONFAGRI, da Associação de Empresas de Vinho do Porto, da Federação Renovação do Douro, da Comunidade Intermunicipal do Douro e das três freguesias com maior área de vinha da região de Mercado Douro e também o senhor representante da Comissão Administrativa para o Património da Casa do Douro. E desculpem uma nota pessoal, mas não posso deixar de manifestar aqui a enorme satisfação que sinto por ver aqui na Casa da Democracia tantos amigos dourienses, em particular os senhores presidentes da Câmara de Sabrosa, Régua, Mursa e em especial os representantes das freguesias que estão aqui por proposta do PSD, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ervedosa de Douro, o Sr. Presidente e Primeiro Secretário da Junta de São João da Pesqueira e o Sr. Presidente da Junta de Favais. Relativamente à matéria que aqui nos traz, as posições das entidades presentes são há muito conhecidas. Há aqui em jogo duas perspectivas radicalmente diferentes. De um lado, a perspectiva defendida pela CNA, que é acompanhada pela CIM e também pelo Sr. Presidente da Comissão Administrativa, nomeado pelo Governo, e do outro lado, todas as outras entidades com uma perspectiva diametralmente oposta a todos os níveis. E o PSD, naturalmente, conhecem, rejeita a via apontada pela CNA e, sem surpresa, integra-se na linha defendida por todas as outras entidades aqui presentes. De facto, a posição do PSD relativamente à questão do Douro, se lhe podemos chamar assim, é bem clara. O Douro está confrontado com problemas gravíssimos. As vendas de vinho do Porto diminuíram em 20 anos 20% em volume, há excedentes de vinho que em média superam os 20 milhões de litros anuais e no vinho do Douro os lavradores vendem as suas uvas a menos de metade do preço que lhes custa produzi-las naquilo que é uma humilhante, uma situação insustentável a prazo para centenas de pequenos e médios lavradores. É, pois, urgente agir na região para inverter este rumo, é preciso tomar medidas corajosas para se evitar a ruína e posterior abandono da atividade por parte de muitos viticultores dourienses. Sobre isso o PSD não tem qualquer dúvida. E o projeto de resolução que apresentámos, e que aqui está também em análise, pretende precisamente, por um lado, chamar a atenção para a necessidade de se agir e aponta, inclusivamente, direções para essa ação, e, por outro lado, instar, em primeira instância, o Governo, mas também todos os agentes envolvidos nesta matéria, no sentido de se passar urgentemente à ação. E os problemas são de tal monta que exigem medidas estruturais que estão muito para além da questão institucional da região da Casa do Douro. Isto é, os problemas são outros. Os problemas do Douro não estão nos estatutos, no modelo institucional da Casa do Douro. É claro que o atual modelo de representação da produção carece de ajustamentos, aperfeiçoamentos, melhorias, e a este respeito o PSD, como partido responsável que é, está disponível para dialogar no sentido de se introduzirem no modelo vigente as alterações que sejam pertinentes. Estamos disponíveis. Esta é a nossa posição. disponibilidade para dialogar com o Partido Socialista, com o CDS, no sentido de se atacarem os verdadeiros problemas da região e, quanto ao modelo institucional de representação da produção, introduzir as melhorias que sejam pertinentes e necessárias. Agora, o que está aqui em causa nos projetos do Bloco, do PCP e do PS não é nada disso. Pretende-se colocar o foco exclusivamente nos estatutos da Casa de Douro, rasgar completamente tudo o que foi feito e retomar um modelo de representação da produção anacrónico e que falhou rotundamente no passado. Mas tenho duas questões para colocar aos nossos convidados. Uma primeira questão é que gostava que aprofundassem aquilo que já foi aflorado e que se prende com o que o projeto de lei do Partido Comunista Português, que assim apoia, propõe, que é de a própria Casa do Douro intervir no mercado, de funcionar como uma organização de produtores que produz e comercializa vinho. Isto é, os viticultores serem obrigados por lei, queiram ou não, a associarem-se a uma organização de produção de vinho e de compra e venda de vinho a uma escala tal que lhe permita controlar os preços no mercado, que é esse o objetivo último. Isso exigirá obrigatoriamente que essa associação a que os agricultores estão obrigados por lei a pertencer se endivide junto da banca em milhões de euros para poder controlar o mercado. Acima, inclusivamente, indica já qual é a entidade bancária que vai emprestar esse dinheiro, as caixas agrícolas. E se veja obrigado a criar uma estrutura de grande dimensão e com custos fixos brutais. E eu não sei se assim, ao propor isto, que não quer certamente o mal dos nossos viticultores, que são e que serão obrigados por lei a assumir riscos desta dimensão e natureza, assim não quererá o seu mal, está disponível para comparticipar nesses custos fixos que esta estrutura terá de ter e disponível para prestar garantias, inclusivamente, para tais empréstimos que vão ser necessários. Por exemplo, dando de garantia as receitas das câmaras municipais que lhes vêm do Orçamento do Estado. Gostava de vos ouvir sobre esta questão, até na vertente da sua legalidade e conformidade com as regras da União Europeia. Uma segunda questão, Sr. Presidente, e peço alguma tolerância, que se prende com a inscrição obrigatória na Casa do Douro.
Toda a tolerância, mas desde que...
Obrigado.
Desde que... Está bem?
Obrigado, Sr.
Obrigado.
Que se prende com a inscrição obrigatória da Casa de Douro como condição para se poder exercer a atividade vitícola. A lógica é que só dessa forma se pode ter escala e poder negociá-lo junto dos comerciantes do vinho, os tais mauzões que são os exportadores. E o velho argumento é aquele que já foi aqui utilizado pela CNA, muito saudado pelo Partido Comunista Português, que é o da analogia com a ordem profissional, que é, como sabemos, de inscrição obrigatória para os profissionais que a integram. Este é um argumento falacioso que nós temos de desmontar. A função das ordens profissionais é bem clara, é da autorregulação da profissão, é a do controlo do acesso à profissão, não é negociar com terceiros. As ordens profissionais não têm como função negociar com terceiros. Essa é a função dos sindicatos. Os sindicatos, sim, se querem fazer analogia, façam com os sindicatos, porque esses é que têm a função de negociar com quem paga a remuneração dos seus associados. Esta é a analogia correta. E é curioso constatar este paradoxo, caros amigos. A evolução dos tempos provou que a unicidade sindical, que é o que o PCP, o Bloco e, pasme-se, o PS agora defendem para o Douro, uma espécie de sindicato único para os viticultores, esse modelo não resultou. Foi, aliás, um modelo contra o qual o PSD, o CDS e, sobretudo, o Partido Socialista lutou com todas as forças. Há muitos anos, bem se lembram disso, através do vosso fundador, Mário Soares. Não se percebe porque é que no Douro o Partido Socialista defende agora um modelo que vem ao arrepio de toda a sua história. Gostava que aprofundassem este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Francisco Rocha. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação muito especial aos nossos convidados de hoje. É sempre bom ter o Douro presente na Casa da Democracia e dar também uma nota que todas vossas excelências hoje estão aqui, porque os requerimentos para o conjunto das entidades a ouvir no âmbito deste projeto legislativo ou deste processo legislativo foi aprovado por unanimidade e, portanto, é exatamente por isso que hoje estamos todos aqui a ouvir com muita atenção tudo aquilo que vossas excelências nos têm acrescentar neste processo que não iniciou hoje. E é bom que nós percebamos que neste momento aquilo que é importante para esta Casa é que o Douro, as suas entidades, as suas organizações contribuam para o aperfeiçoamento deste modelo e deste modelo estatutário. E ainda é bom que hoje se diga aqui que realmente houve uma virtude e exatamente por isso é que se deixou, se calhar, de ouvir tanto falar do Douro, porque houve um governo que fez exatamente uma separação de um processo que é essencial, a questão estatutária do modelo de organização da questão do processo da dívida e da gestão da dívida. E está de parabéns toda a Comissão, que interpretou muito bem esse sentimento e que está a resolver de forma definitiva aquilo que eram os problemas da Casa do Douro, particularmente de uma herança trágica que lhes foi deixada ao longo dos tempos. Bom, mas nós estamos aqui hoje para olhar para o futuro. A questão da dívida e da questão do património está a ser resolvida, bem resolvida, e agora chegou o tempo de nós olharmos para aquilo que nós queremos para a região. E já foi dito aqui por todos que há questões estruturais que têm que ser resolvidas. Bom, mas o modelo estatutário vai ser a solução para todos os males? Não, claro que não vai ser a solução para todos os males. Mas é também por aí que nós devemos caminhar. Porque nós não nos podemos confirmar, não nos podemos conformar com o preço que é dado às uvas que não vão para benefício. 30 cêntimos quilo é uma coisa inaceitável. Como é que nós podemos ter gente a produzir uvas, gente a produzir vinho, com o preço à produção desta ordem? E é também por aqui que nós queremos um novo modelo estatutário e uma nova organização que represente, mas que represente em toda a linha. Nós sabemos que hoje em dia a questão do mercado de vinho do Porto é uma questão essencial para a sustentabilidade de toda a região. É preciso abrir novos mercados. Eu estive no passado verão no Museu do Douro na apresentação do plano estratégico para as questões do Douro. E é essencial que nós não paremos no tempo. É essencial que se consiga abrir novos mercados. É essencial que se consiga exportar cada vez mais vinho do Porto e os últimos dados que nos são dados são deveras preocupantes e não nos devem deixar quietos, muito pelo contrário, devem nos incitar a que essa realidade seja realmente alterada. Mas há aqui uma questão transversal a tudo isso. É que hoje em dia o Douro não é todo igual. Aliás, as posições que hoje ouvimos aqui dizem-nos exatamente isso. As questões do Alto Douro, as questões do Douro Superior, da vinha com rega ou sem rega, das questões da preservação da paisagem, património da humanidade, são questões essenciais porque hoje o Douro também não é só vinho, não é só vinho do Porto, é também turismo. E é exatamente por aí que nós temos que também que ver cada vez mais estas questões de forma integrada. E eu, de tudo aquilo que hoje tive a oportunidade de apontar, não há razão nenhuma, absolutamente nenhuma, de fundo, que nos façam alterar aquilo que é a nossa visão matricial sobre o projeto do Partido Socialista, que está aqui também para a vossa apreciação. A questão da inscrição obrigatória é essencial para que se consiga reunir exatamente à volta de uma estrutura aquilo que é uma posição única. As posições e as questões que vão estar em discussão nos próximos tempos obrigam realmente a uma representação da produção que tenha exatamente essa consciência, que não esteja ferida na sua legitimidade congénita. E eu relembro aqui que, apesar de tudo, a questão da Constituição e da sucessão da ex-Casa do Douro com a nova Casa do Douro, protagonizada pela Federação Renovação do Douro, ainda tem um processo pendente, está em litigância. E, portanto, há aqui questões que têm que ser expurgadas, têm que ser avançadas. Temos que dar um passo em frente para que realmente possamos resolver definitivamente e com o maior consenso possível, foi sempre essa a posição do Partido Socialista, estas questões que fazem diferença entre o nosso Douro, os nossos vitivinicultores, terem futuro ou não terem futuro.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, naturalmente, agradeço a todas as senhoras e senhores que hoje aqui nos trouxeram visões muito diferenciadas sobre o Douro. Foi um painel, como se percebe, bastante rico e que nos permitem avaliar melhor e ponderar melhor os projetos de lei que estão em cima da mesa. Discutir a Casa do Douro, obviamente, não é discutir todo o Douro. E nós sabemos que existem muitos outros problemas
que merecem e têm que ser discutidos. Mas o facto de existirem muitos outros problemas que têm de ser discutidos não nos deve impedir, ou pelo contrário, até nos obrigam a discutir o papel que a Casa do Douro tem nesse processo. Portanto, não podemos, com o todo, esconder uma parte importante e o debate que tem que ser feito à sua volta, neste caso sobre a Casa do Douro. Os contributos que foram dados vão-me permitir, como já disse, melhorar. Foi falado aqui da questão da estabilidade. Eu quero dizer-vos que este processo já vem desde 2016. Este processo, aliás, foi desencadeado pelo Bloco de Esquerda quando apresentou um primeiro projeto de lei. E, portanto, é um processo que decorre, que vem na sequência de uma enorme conflitualidade que, inclusivamente, passou aqui por esta sala. Portanto, o processo, de facto, não está pacífico, ao contrário do que parece que foi dito. Aliás, é natural que haja conflitualidade, é natural que haja contradições, é natural que haja crise, quando existem muitos problemas no Douro. Portanto, quando se levantam aqui inúmeros problemas do ponto de vista económico, da mão de obra, das castas, do turismo, das alterações climáticas, legislativas, portanto, se há um mundo de problemas, é natural que haja conflito e que haja visões diversas para resolver. Portanto, num quadro destes, tão difícil, exigir estabilidade, enfim, a estabilidade é quando tudo está bem e toda a gente está contente e tudo está bem. E, portanto, quando as coisas não estão bem, é natural que não haja estabilidade. Temos é que fazer com que a estabilidade nos aponte para soluções que façam evoluir. Sobre dois ou três aspectos que aqui foram referidos, o tempo não é muito grande. Sobre a questão da produção e do comércio. Evidentemente que o comércio é preciso. É necessário que existam empresas que façam a comercialização. Assim como é preciso que haja produção, como é preciso que haja muitas outras coisas à volta de toda a fileira. Agora, existem, não podemos esquecer que existem, interesses diferenciados. Naturalmente, é assim, é da vida. Existem interesses diferenciados. Produção é produção, comércio é comércio. E têm interesses diferenciados, que muitas vezes conflituam. E a Casa do Douro visa, sobretudo, foi esse o conceito original, representar a produção. Representar a produção. É evidente que o comércio pode organizar-se, aliás, pode organizar-se das maneiras que quiser e tem todo o direito de intervir em todo este processo. E tem lugares e momentos em que o pode e deve fazer. E a sua voz, muito legítima, deve ser ponderada e deve ser ouvida. Mas produção é produção. Desculpa, produção é produção. Eu sei, já foi dito, que existem nuances, porque há quem produz e também vende alguma coisa, e portanto tem que haver aqui alguma sensibilidade para fazer esses acertos sem perder de vista o quadro de fundo. Porque se perdemos de vista o quadro de fundo, temos tudo misturado e não resolvemos nada. A questão da inscrição obrigatória e dos mais encargos. Ninguém diz, a cota pode ser fixada, desculpem, senhores e senhores, a cota pode ser fixada a zero. Nada impede que a direção não fixe uma cota a zero, ou não fixe isenções, ou não fixe montantes variáveis, nada implica. Aliás, foi dado o exemplo, achei muito curioso, o senhor da Federação de Renovação do Douro, dizer que não é inscrição obrigatória desde que esteja inscrito no IVDP. Quer dizer, vamos dar ao mesmo, que desculpem lá. Portanto, tem que estar inscrito no outro lado. E é a partir daí que fazem a lista para fazerem a sua base eleitoral, e lá está a inscrição obrigatória em algum lado. E, portanto, qual é o problema da inscrição obrigatória? Qual é o problema? Eu não estou a ver qual é o problema. Isso implica com a liberdade da associação. As pessoas podem fazer as associações que quiserem. Para além disso, quem é que impede? As cooperativas podem continuar a funcionar. Quem é que impede? E que façam. Foi dado o exemplo de Favaios que desenvolvem um trabalho bom. Muito bem. Nós gostaríamos era que todas as adegas cooperativas trabalhassem todas muito bem. Que as federações, que a Federação de Renovação do Douro, que as cooperativas, que as CIMES, que as juntas de freguesia trabalhem todas bem. Mas o que é que isso impede que a Casa do Douro trabalhe também bem? Se for um contributo, se acrescenta alguma coisa a este processo. Não impede, pelo contrário, tudo o que venha a acrescentar a este processo, tudo o que venha a melhorar este processo. E, portanto, a questão da liberdade da associação, desculpem, senhoras e senhores, quer dizer, não existe aqui nenhum impedimento. Façam as associações que quiserem. Desculpem, ninguém proíbe ninguém de fazer as associações. Façam 1000 associações. Mas o que é que isso tem a ver com a Casa do Douro? O que é que isso impede? O que é que isso colide? Nada, rigorosamente nada. Portanto, desculpem. Aliás, se for inconstitucional, a lei não passa, como é óbvio. Isso aí está fora de causa. Numa coisa, eu dou a razão ao Eugénio Vanzeler. Os poderes estão reduzidos. E, a nosso ver, esse é um dos aspectos em que os três projetos de lei, inclusivamente o do Bloco de Esquerda, têm que ser melhorado. E referiu o aspecto da regulação.
Sr. Deputado, atenção ao tempo.
É já para acabar. E, portanto, esse contributo, estamos de acordo com essa referência. Acho que os poderes têm que ser atualizados, não podem ser, não se pode pura e simplesmente repescar aquilo que já existia, têm que ser atualizados para o contexto que nós temos hoje, do ponto de vista económico, do ponto de vista institucional, e nesse particular, de facto, tem que se a questão da regulação.
Muito obrigado.
É essencial.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os representantes aqui presentes. Não irei cumprimentar um a um, porque senão gastava quase o tempo de intervenção, mas também, que vai ser curto, agradecer a vossa presença aqui, sobretudo o facto de terem vindo tão longe, dizer que este processo não começa, foi dito aqui que começou em 2016, mas no fundo voltou de facto atrás em 2016. Na nossa perspectiva do CDS, todo o processo que foi desenvolvido e que culminou em 2014-15 com as eleições para uma nova Casa do Douro de direito privado, veio permitir de facto libertar a Casa do Douro das dívidas passadas e permitiu, como já aqui foi dito por alguns intervenientes, pacificar a região, porque a região, de facto, os viticultores hoje em dia estão pacificados e estão libertos, no fundo, do marasmo e da falta de representatividade e de representação que durante décadas houve naquela região. O CDS não tem, obviamente, nenhum preconceito ideológico com o setor privado, muito pelo contrário, acreditamos e defendemos na iniciativa privada. E por isso não defendemos que a Casa do Douro, estamos contra o facto da Casa do Douro ser uma associação de direito público, ela deve ser privada, de direito de interesse público, certamente, mas quem produz vinho são os viticultores, são os privados, quem vende o vinho são os privados e por isso a Casa do Douro deve ser dos privados e dos viticultores. Deve defender os interesses dos viticultores e discutir os temas que realmente interessam ao setor e aos viticultores. Defendemos, como é óbvio, que o papel do Estado é regular e não dominar e controlar todo o processo. Cabe ao Estado, o Estado tem um importante papel de regular, mas não tem de ter intervenção na Casa do Douro, participação na Casa do Douro. Estamos, obviamente, disponíveis para contribuir, para melhorar aquilo que for de melhorar relativamente ao que foi, ao que ficou de 2014-15 e que foi revertido já com este governo por iniciativa do PS com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP. Porque a vida é dinâmica e, portanto, as coisas não são estanques e certamente haverá aqui e ali algumas coisas a afinar. Portanto, estamos disponíveis para contribuir, para melhorar o que for necessário, mas não estamos disponíveis para reverter e voltar ao passado e deixar a Casa do Douro, os viticultores dourienses, no estado em que estiveram durante décadas. E não estamos, aliás, diria, completamente contrários ou em contraciclo com aquilo que disse o Sr. João Diniz, porque achamos que um passo atrás é um enorme retrocesso e não um progresso. Foi aqui dito, já não me recordo por quem, que era urgente definir era urgente terminar este processo e, no fundo, encontrarmos uma definição. Nós concordamos, como é óbvio, mas certamente os senhores saberão que no Conselho de Ministros de 10 de janeiro foi aprovado um decreto-lei que prorroga o prazo estabelecido para o termo de todo este processo, o que dá a entender que o próprio Governo percebe ou tem interesse em que este processo se arraste não sabemos quanto mais tempo e, portanto, cabe. Aquilo que nós esperamos é que, de facto, isto chegue a um bom porto e que a Casa do Douro seja, de facto, os viticultores dourienses e que os represente bem e que sejam eles a decidir, sejam os viticultores a decidir aquilo que querem para o seu futuro.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, e relativamente só para terminar, e relativamente à inscrição obrigatória, como é óbvio, estamos completamente contra.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar todas as entidades aqui representadas, saudá-los pela presença aqui e agradecer os esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Dizer, antes de mais, que o PCP... naturalmente estava à espera das posições que aqui foram assumidas e que aqui foram tomadas por cada uma das entidades, não nos surpreendeu, ainda mais vem reforçar aquele sentimento que nós temos de que estamos no caminho certo, de que precisamos efetivamente de renovar e de inverter o caminho que estava a ser criado, está a ser trilhado, e aliás que já foi de desmantelamento e descaracterização da Casa do Douro. Não nos podemos esquecer que estamos na presença de uma realidade única neste país. E quando aqui se quer criar a ideia de que voltar ao passado é uma atitude negativa, nós entendemos que se não fosse o passado destas gentes nesta região, com características únicas, específicas, duríssimas, que eu não conheço porque nunca lá trabalhei. Vocês podem ver na minha voz que sou alentejano, mas tenho a experiência do que é a agricultura. Sei bem o que é a agricultura. Mas que não há outro local no país em que se tenha estas condições, estas características. Para produzir é preciso muito trabalho, é um trabalho muito mais exigente do que é noutra região qualquer do país. E é isso que nós temos que respeitar e nós temos que dar uma resposta. É produzir um produto com um valor inigualável e que tem que ser defendido. Não o regular, criar aquilo que se pretende, que é um mercado livre, desregulado, é descaracterizar este produto, é desvalorizá-lo e até criar condições para que se possa importar mosto e produzir vinho completamente descaracterizado daquilo que é a produção naquele local. Nós entendemos que existe um grande desequilíbrio entre a produção e o comércio e, por isso, defendemos a existência de uma entidade pública e de inscrição obrigatória, sim. É só com uma entidade pública que regule e regulamente esta produção é possível nós termos a defesa da região e dos pequenos produtores, que são muitos, mas cada vez são menos. Porque estão criadas as condições para concentrar a terra e para que se destrua, não só... Porque aqui foi dito uma coisa que é, o problema do Douro é outro. Não, o problema do Douro também são outros. Porque se vocês falarem com um agricultor de outras regiões, vão queixar-se também da falta de mão de obra. Nos olivais do Alentejo também não têm a mão de obra. E vejam bem a mão de obra que neste momento lá têm. Têm a público quase todas as semanas. Portanto, a falta de mão de obra combate-se com outras medidas acessórias a estas, nomeadamente que promovam o desenvolvimento desta região e promovam a fixação de pessoas lá e promovam a fixação dos jovens e que valorizam o trabalho nesta produção. Nós entendemos que há um risco de descaracterizar esta região. Aliás, nós só temos um reconhecimento de património da humanidade porque existe precisamente esta característica que é este tipo de agricultura e de produção. Agora, quanto à Casa do Douro em concreto, relativamente a alguns poderes históricos, o cadastro, naturalmente o cadastro que temos hoje não é o mesmo cadastro que a Casa do Douro tinha, que lhe foi retirado, e do qual não recebeu um cêntimo. Mas a questão que faço é, deve ou não a Casa do Douro continuar a ser detentora do cadastro? Quanto à distribuição do benefício, hoje em dia que ele faz é o interpessoal e o IVDP, o interprofissional, e deve ou não ser a Casa do Douro a voltar a fazer esta distribuição do benefício, que é decisiva e é fundamental. Isto, nós não podemos deixar de entender que o benefício e o tratar-se de uma entidade pública de inscrição obrigatória são decisivos para conseguir controlar aqui aquilo que é a regulação desta região. Outra questão que devo fazer é relativamente à comercialização do vinho. A Casa do Douro deve ou não poder comercializar vinho? É decisivo que nós possamos também refletir sobre isto. E quanto ao estoque? O estoque do vinho que já aqui também foi abordado, deve ou não ter em sua posse o estoque, permitindo também desta forma
criar um mecanismo de regulação e de valorização do produto. Naturalmente, tenho que agradecer, e registrei com apreço, opiniões que vieram aqui de gente que conhece pela sua vida do que é este tipo de produção. Naturalmente que esses também estarão muito interessados em defender os pequenos produtores, mas não podemos entrar na ideia de que só é viável continuar a trabalhar no Douro quem tem mais de 30 hectares.
Obrigado,
porque
aqueles
têm menos de 30 hectares, muito menos do que isso, temos que os ajudar, sim, e estamos aí para os ajudar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminaram as intervenções das senhoras e senhores deputados. Da parte das entidades, eu pergunto quem... desculpem, nós vamos fazer aqui inscrições. Quem é que quer usar da palavra? Ora, espere aí. O senhor Presidente da Comissão Administrativa... Desculpe, o Sr. Presidente da Comissão Administrativa, quero usar da palavra. Quem mais? O Sr. Presidente da CNA. Mais? A EVP. O Sr. Presidente da Junta de Irvedosa do Douro. O Sr. Presidente da Câmara de Sabrosa. O Sr. Presidente da Câmara da Régua, não é? Desculpe. Da Régua, mais a CAP. Senhores deputados, por favor, ajudem-me. A Federação. A Federação de Inovação do Douro. Mais. E a Confagri. Aos senhores deputados, por favor. Aos senhores deputados, ajudem-me aqui agora. Ao senhor deputado João Dias, desculpe lá. Ora, eu vou repetir quem quer usar a palavra para nós ficarmos esclarecidos. A Comissão Administrativa, a CAP, a CNA, a EVP, o Sr. Presidente da Câmara da Régua, de Sabrosa, a Casa do Douro, Federação de Renovação do Douro, a Confagre e o Sr. Presidente da Junta de Irvedosa do Douro. Vamos ser breves, por favor, eu não vou estipular o tempo, mas agradecia que fosse tipo telegráfico, está bem? Então tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão Administrativa, faz favor.
Muito obrigado. Vou tentar mesmo um minuto. Não faz sentido voltar à intervenção, a repetir nada daquilo que foi dito, apenas colocar duas citações. De qualquer maneira, gastar 10 segundos para me regozijar com a forma como estivemos aqui. Foi possível estarmos aqui todos com posições completamente diferenciadas e cada um expô-las. Agora estamos a passar a bola, desculpe, embora nós continuemos também pelo menos a assistir ao jogo de bancada, vamos passar a bola ao poder político, que é necessário ter em atenção os interesses da região. É necessário ter agora um trabalho que nós não podemos ter aqui, mas que qualquer um de nós com certeza estará disponível para fazer um outro tipo de acompanhamento desta situação, mesmo em termos de pronunciamento técnico em relação aos projetos de lei. Indo já para as duas situações que eu tinha a levantar. Primeiro, saudando o Sr. Deputado Lima Costa, dizer apenas... Não passou e não consigo sair daqui sem dizer que não percebi a capciosidade, não leva mal, daquilo que tentou fazer aqui. Tentou fazer aqui uma coisa muito engraçada, que foi dizer assim: a CNA tem uma posição, portanto os outros vão com a CNA. Olha, eu nunca tinha falado consigo, foi não? Em relação a esta situação. Portanto, atenção, não se confundam as coisas. Todos nós temos opinião e nós não queremos ser tratados como carneiros, que vamos atrás de uma posição. Portanto, há a posição da CNA e acima do Douro e a posição... quer dizer, antes de a CNA falar sobre estas coisas, se calhar eu próprio, pessoalmente, até nesta casa aqui, já tinha falado muitas vezes. Portanto, não vamos confundir as coisas. Mas mais, sinto um conforto muito grande ao saber que não estamos a ser sufragados pela posição da CNA. Por acaso também é, também se aproxima da nossa posição. Mas estamos a sê-lo por um apoio unânime dos representantes do poder local, regional, da região demarcada do Douro. São 19 entidades diferentes, são 19 câmaras diferentes, são 19 opiniões diferentes, são 19 interpretações do mandato político que cada um destes senhores presidentes de Câmara o registaram. É isso que está em causa. E aí sentimos-nos muito confortáveis. Fique bem claro a segunda situação, só para acabar. Só, agora é, se calhar, em termos de alguma provocação. Então, mas vamos lá ver. Até ao final de contas, há duas vias ou há uma terceira via? Há terceira, pelos vistos, há uma via híbrida. Então, se do outro lado acham que este problema é a grande panaceia, é entregar ao setor privado, toda a gente organiza as associações que queira, então tenham coragem. Deixem-se de terceiras vias. Acabem com a Casa do Douro. Digam, não há Casa do Douro, há a possibilidade de toda a gente se organizar, toda a gente faz associações, e aparece depois na situação que entenderem. Portanto, esta é a conclusão que decorreria dos fundamentos estratégicos e metodológicos que são apresentados por quem defende a outra situação. Se é o setor privado que é a panaceia, não haja Casa do Douro. Haja associações todas ao mesmo nível. E entendam-se. Ou seja, desentendam-se. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da CAP. Quem é que vai falar em nome da CAP?
Muito obrigado.
É o Sr. Engenheiro Lima, Abreu Lima.
Abreu Lima, exatamente.
Faz favor, agradecer que fosse breve.
Eu diria também umas breves palavras e depois passaria para a conclusão, portanto, ao Engenheiro Vanzeler. Eu só queria dizer, pegando outra vez nas últimas palavras, que eu não entendo de todo como é que uma comissão administrativa que à partida deveria ter, portanto, a análise exclusiva das situações financeiras da Casa de Douro se arroca o direito de ser pioneira e avançar com situações de futuro. Os autarcas, eu sei o que eles valem, mas o senhor, porventura, conhece quais são as posições das associações livres do Douro hoje constituídas e das suas cooperativas? Então, faz favor, pergunte, porque você está a tratar aqui de um assunto meramente agrícola e de organização agrícola. Não nego e tenho o maior respeito pelos autarcas e pelos seus presidentes de Câmara, mas apelo à pessoa do seu presidente, a quem eu respeito e o que consigo observar, de um exemplo claro de associativismo de sempre, que lhe apelo a si para ser efetivamente expressão dentro do seu partido, que a nós habituou a apelar à liberdade para efetivamente se fugirem e não se refugiarem em situações de opinião única, porque isso não é democrático. Permitam que nós nos organizemos, deem-nos a dignidade e a possibilidade crescida de nos podermos organizar.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Abreu Lima.
Muito obrigado. Eu queria...
Também muito breve, agradecia.
Sim, vou tentar ser breve e ir
às
questões que foram levantadas pelos seus deputados e que eu desde já agradeço. Eu vou começar pelo princípio e vou seguir os vários pontos. Em relação ao que o Sr. Deputado Lima Costa falou sobre, na parte do projeto do PCP, sobre a Casa Douro intervir no mercado comprando estoques, isto é uma impossibilidade técnica. É uma impossibilidade técnica muito simples. É que, enquanto os estoques de vinho do Porto envelhecem, podem estar em barricas e têm algum valor com a sua velhice, os estoques de DOC Douro morrem ao fim de um ou dois anos, se não forem engarrafados, se não forem vendidos. Portanto, podem intervir o que quiserem no mercado. Agora, enquanto não houver um equilíbrio entre a oferta e a procura, podem ter os poderes que quiserem escritos no papel. A realidade disso é zero. Zero. Os estoques de vinhos de mesa não servem a granel mais do que um ou dois anos. A partir daí, morreram. Não servem para nada, não envelhecem, não servem para absolutamente nada. Portanto, é uma impossibilidade técnica. Podem pôr o que quiserem em qualquer projeto de lei, que é não fazer a menor ideia do que é que estão a falar. Em relação à inscrição obrigatória e aos sindicatos e à ordem profissional, faz-me impressão que ordens profissionais... Há aqui uma referência do Sr. Deputado Francisco Campos, e muito bem, que o Douro não é só vinho do Porto, é turismo. Eu queria propor que se fizesse uma Casa de Douro para o turismo, de inscrição obrigatória. Qual é a razão dos viticultores terem inscrição obrigatória e o turismo não ter inscrição obrigatória, já que é uma realidade tão fundamental para o Douro? Ou os carpinteiros e os serralheiros, ou os homens que criam postes, não sei se a gente dá de chamar posteiros ou outra coisa qualquer. Eu fico chocado com isso.
Breve, agradecia-lhe, faz favor.
Preço dado por uvas sem benefício é um problema. É sim, senhor. Tem toda a razão, o Sr. Deputado Francisco Campos, é uma preocupação.
Rocha.
Francisco Rocha.
Eu peço imensa desculpa.
Tenho que pedir desculpa.
Não é, não é, não é, não é propositado. E eu escrevi mal aqui o que eu estou meio surdo e, portanto, isso não ajuda muito nessas questões. É um problema, mas é um problema que não se resolve fixando preços, porque é proibido por lei fixar preços à produção, só se resolve quando houver um equilíbrio entre a oferta e a procura. E porque as uvas enquanto as cotas de produção de vinho do Porto estão determinadas pelas regras do benefício, não existe a mesma coisa para o vinho de mesa, para o DOC de Ouro, se quisermos. E ainda bem que assim não é, porque é isso que tem permitido ao DOC de Ouro subir e criar uma dimensão como a que existe neste momento. Daqui a 5 anos não sobram uvas no Douro com as produções médias dos últimos 10 anos. Com o crescimento atual do vinho de DOC de Ouro, atual deste ano, não é os 10% obrigado, nem 12% do ano passado, mas os deste ano. E com o decréscimo atual constante de vinho do Porto, pelo menos
muito obrigado, Sr. Giro.
Eu queria só dizer aqui uma coisa, mas
tem que ser mesmo muito breve.
Eu peço desculpa. É que quando eu digo que a associação proposta não tem poderes, é mesmo para não ter poderes. Porque eu não quero que tenha poderes nenhum. Já chegam os poderes no Instituto de Vinho do Porto e que estão muito bem.
Muito obrigado.
Fora disso, é uma inutilidade e um regresso ao passado que ninguém pretende.
Muito obrigado, Sr. Giro. Tem a palavra o Sr. Representante.
Sr. Presidente, eu não vou intervir. É só para dizer que vou entregar, portanto...
Faz favor, tem o nosso assistente que toma conta. Okay, Sr. João, faz favor. Mas aqui nós tomamos conta no final. Tem a palavra o Sr. Representante da CNA, o professor João Diniz. Também agradeço que seja breve.
João Diniz, o breve. Bem, obrigado. Eu começava por descontrair, ler aqui um bocadinho de um belíssimo poema que é assim. O Douro é um rio de vinho que tem a foz em Liverpool e em Londres e em Nova Iorque e no Rio e em Buenos Aires e também em Luanda e também em Pequim, agora ultimamente. Portanto, a grande questão que levou à constituição da Casa do Douro foi a necessidade dos lavradores se defenderem das casas de Gaia, das exportadoras de Gaia, que sempre exploraram o Douro e que continuam a explorar o Douro. Opa, santa paciência! E mais, e são estas cinco irmãs que mandam no Douro com a cumplicidade de quem tem estado nos governos de turno. Bom, e portanto... Basta ver o processo vergonhoso, desculpe-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que levou ao abolutamento da Federação Douro na Casa do Douro Antiga. Mas o senhor então Secretário de Estado da Agricultura participou em reuniões públicas na região do Douro a fazer, objetivamente, campanha eleitoral por esse projeto. Estava no governo. Mas, no dia 10 de novembro, acho que foi 10 de novembro, quando aqui se sabia, nesta casa, que ia cair o governo então, 2015, entraram por arrombamento de porta na sede da Casa do Douro na Régua. Isto foi uma coincidência extraordinária, mas que santa inocência. É que o meu estado de ingenuidade e de inocência já lá vai, felizmente, há muitos anos. E, portanto, nada acontece por acaso, e muito menos na Casa do Douro. E até podíamos ir ver quem são, politicamente, ou quem foram, os membros da direção das Casas do Douro anteriores. Quem foram? Até estiveram aqui como deputados. Pelo menos um. Por que partidos? Bom, vamos então ver a história. Vamos a 2003 e antes... Sim, vamos a 2003. É que fazem-se esse tipo de
insinuações... Sr. Presidente, agradeci-lhe que...
Fazem-se esse tipo de insinuações com o objetivo de inibir a discussão e, sobretudo, enfrentar os problemas muito sérios. A região demarcada do Douro é, pelo menos, 50 vezes mais complicada do que o segundo problema mais complicado relacionado com a agricultura portuguesa. É, pelo menos, 50 vezes mais complicado. E, portanto, ninguém resolve aquilo com varinhas de condão. Ninguém. Agora, é necessário enfrentar as coisas. Em 2003, o então presidente do PSD, chefe de governo, saiu numa campanha eleitoral com, lembramos, não vamos esquecer, com um barril pequeno de Porto às costas, onde esteve numa ação de campanha a defender a Casa do Douro, a inscrição obrigatória, tudo isso. Em 2003, para já não voltámos.
Oh, professor, agradeci-lhe.
Não, agradeci-lhe. É a história, quer dizer.
Mas agradeci-lhe que fosse...
Sim, então eu vou terminar. Isto é, em 2003, a autorização legislativa que o governo de Durão Barroso levou a cabo, inscrição obrigatória, entidade pública, quer dizer, houve aqui mudanças drásticas na posição política do partido do
PSD. Muito obrigado, professor.
Eu termino só um
minuto. O senhor tem que terminar mesmo.
Vou terminar. Por exemplo, a questão da inscrição obrigatória está umbilicalmente ligada à pedra angular da região demarcada de Douro, que é a atribuição do benefício. Sem atribuição de benefício, não há região demarcada de Douro.
Muito obrigado, professor.
E, portanto, quem quer acabar com o benefício, quer acabar com a inscrição obrigatória dos lavradores na Casa de Douro, entidade pública. É só isso. Aqui a ingenuidade, a nosso nível, já lá
muito vai. Obrigado, há muitos professor.
Anos, há muitos anos.
Professor João Diniz, muito obrigado. Tem a palavra a Associação de Empresas Vinho do Porto, também de uma forma breve, faz favor.
Obrigado, Presidente.
Sr. Nigiro António Saraiva, faz favor.
Quando há bocadinho falava de estabilidade da região, falava em que, na realidade, a antiga Casa do Douro esteve ali numa morte lenta e foi um estado degradante durante muitos anos. Houve um governo, não interessa, não falo aqui em questões políticas, que, de alguma forma, mudou isso. Acabou com aquela situação. Haverá, certamente, melhorias a fazer. Mas houve alguém que teve a coragem de acabar com aquilo que não era rigorosamente nada e ninguém servia naquela situação. Nós, e contrariamente àquilo que foi dito, acho que as empresas não, as associações, também têm de evoluir, também nós evoluímos um bocadinho, se calhar, na nossa primeira posição. Portanto, eu dizendo, preocupa-me que tem de haver uma posição forte, tem de haver uma produção forte e que seja ouvida, mas volto a dizer, o Douro não é feito de mentecaptos, o Douro, cá temos cada vez mais gente jovem, nomeadamente com o vinho do Douro, e portanto, que estão ali na região, há qualquer coisa inicial, vamos mudar, vamos aportar qualquer coisa, nós estamos dispostos a dizer, vamos tentar assegurar o financiamento da Casa do Douro. Porquê é que a Casa do Douro não tem o financiamento? É que não tem, a CAP tem, há tantas associações, vamos arranjar uma forma de terem esse financiamento para assegurar que ela se possa afirmar na região, e muitas associações, ou aliás, ou empresas que nasceram para apoiar o viticultor, fazer projetos, não sei o quê, que a Casa do Douro possa fazer. Porque é essa a função de apoiar a viticultura. Já agora, então, Sr. Presidente, só uma outra... Quando se fala de intervenção no mercado, eu só queria dizer que acho fantástico essa ideia de intervenção no mercado, mas não pode ser a montante, então tem de ser a jusante. Porque o problema do mercado do vinho do Porto é a quebra de vendas. E, portanto, então, se conseguimos fazer uma lei, se conseguir financiar, em que toda a gente vá comprar garrafas de vinho do Porto e que num supermercado o Estado dê 2 euros por cada garrafa que alguém comprar de vinho do Porto, teremos o problema resolvido. Porque a região... tem um problema que o vinho do Porto está a cair há muitos anos, e o problema não é de produção, é um problema comercial. E quando a parte comercial se vende menos, a produção tem dificuldades. E, portanto, passará por aí, regular apenas
obrigado,
só no mercado. E já agora, só mesmo uma outra coisa, é que quando se fala que há excesso de vinha, esse problema é que o Conselho Interprofissional, que acho que toda a gente aqui à volta desta mesa defende, que é o organismo das pessoas que lá estão e que lutam para aquela região todos os dias, não foi ouvido por várias vezes em Lisboa, não falo aqui nesta casa, mas falo em termos de tutela e em termos de governo, que sempre disse não queremos que hajam licenças de fora da região que entrem na região e, digamos, o Conselho Interprofissional não foi ouvido, não foi respeitado, entraram licenças de fora da região na região de mercado.
Obrigado.
Isso foi contra, e hoje em dia há excedentes e nós temos de ter
ouvido
no Conselho Interprofissional. É lá que as coisas devem ser decididas.
Muito obrigado, Engenheiro António Saraiva. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr. Domingos Carvas, Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito, muito breve, vou ser de certeza, só dizer ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Irvedosa e restantes juntas de freguesia aqui representadas, que nós, a comunidade, não tem nada contra que eles venham aqui, e os deputados que o convidaram também não. A única comparação que eu estava a fazer era à própria Comissão da Agricultura, que dá o mesmo tempo para a defesa de 19 municípios a uma junta de freguesia, por mais relevante que ela seja no território, porque o Sr. Presidente da Junta de Irvedosa vem aqui, defende o Douro com o coração, que conheço há muitos anos, é um defensor acérrimo do Douro. Mas não poderia esta Comissão tratar 19 municípios em tempo como uma junta de freguesia ou um município. Quanto a não se sentir representado, pois tenho-lhe a dizer que o documento que foi entregue aos senhores deputados foi um documento tratado numa reunião do Conselho em que foi aprovado por unanimidade e em que o Presidente da Câmara do seu Conselho até contribuiu para a elaboração do mesmo. Portanto, haverá aí um problema de comunicação com o Sr. Presidente da Câmara. Em relação ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado Lima Costa, lamento dizer-lhe, mas Jacimo Douro não usa nenhum projeto, e o senhor sabe disso, também foi autarca, os autarcas estão um bocadinho acima disso. Não há nenhum projeto que nós tenhamos tomado como feito, nem do Partido Socialista, nem do Partido Comunista. Nós elaboramos um documento que nunca tinha sido feito, e Jacimo Douro fê-lo, entregou e fê-lo entregar a todos os intervenientes um documento que foi feito na Cimedouro, não foi comprado a ninguém. Mas vou-lhe dizer mais, Sr. Deputado. A Cimedouro tem 19 municípios. 12 câmaras são do seu partido. 6 são do Partido Socialista e uma é independente. Veja como tratou com essa afirmação de que nós aderimos ou tomamos como bom o projeto do Partido Comunista, 12 autarcas sociais-democratas votaram favoravelmente.
Obrigado, Sr.
também
Presidente.
Este projeto. Muito obrigado, Sr.
Muito
Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara da Régua e Vice-Presidente também, o Vogal do Conselho Intermunicipal. Faz favor, Dr. José Manuel Gonçalves.
Eu também só queria ser muito rápido, duas ou três observações, e queria fazer aqui só uma referência ao Sr. Deputado Lima Costa, de quem eu sou particularmente amigo há muitos anos, e de facto foi um autarca de referência na região do Douro, e portanto só queria fazer aqui duas ou três observações. A primeira é que eu acho que não me parece bem nós continuarmos a insistir em denegrir a imagem da Casa do Douro. Eu acho que a Casa do Douro durante muitos anos teve um papel muito relevante naquela região e hoje diferencia-se tudo o que aconteceu no país. Porque se nós fôssemos um país justo, a dívida da Casa do Douro entrava na dívida pública como entraram os bancos e outras instituições do país. Isso não aconteceu. Aquela dívida vai ser paga com o património da região. Portanto, temos aqui uma diferença bastante grande para nós continuarmos e valorizarmos aquilo que foi o papel da Casa do Douro durante muitos anos e, portanto, eu não acho justo que nós possamos denegrir o papel da Casa do Douro. Mas queria dizer também outra coisa. Se nós tivéssemos discutido isto no governo anterior e quando também os autarcas decidiram e no fundo, defenderam que se separasse a questão da dívida da questão do modelo institucional, nós estávamos hoje aqui a ouvir ali o Sr. Presidente da Comissão Administrativa a prestar contas e estávamos aqui a discutir agora um modelo em que a Casa do Douro ainda era de direito obrigatório e inscrição de direito público e inscrição obrigatória. Portanto, nós hoje podíamos estar aqui a discutir isso se nós tivéssemos, se no fundo o anterior governo tivesse olhado aquilo que foi a posição dos autarcas. E também queria dizer à Sra. Deputada Patrícia Fonseca do CDS que não houve eleições. Quando estamos aqui a falar de um atestado de minoridade, aquilo que houve antes, e pelos vistos aí ninguém se insurgiu, foi um concurso público, onde o Governo atribuiu a uma federação entre duas que entretanto se constituíram, que ainda está em litigância, ainda está em tribunal, atribuiu, não houve nenhuma eleição na região, e portanto aqueles que hoje aqui apelam a que sejam os agricultores que se organizam, aceitaram na altura a atribuição por um concurso público, que foi feito pelo Governo e não pela região. Portanto, para lhe dizer que essa questão não houve eleições, foi, no fundo, alguém que concorreu, que foi organizado para que isso acontecesse. E, portanto, aquilo que eu apelo a todos, e naturalmente que cada um defenda as suas posições, eu acho que há aqui algo que é importante, é que, de fundo, os grupos parlamentares que têm assento na Assembleia da República, que de uma vez por todas também consigam chegar a um consenso.
Muito obrigado.
No sentido de nós termos de uma vez por todas um caminho para a região
Muito
de Douro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o representante da Casa do Douro, Federação Renovação do Douro, António Lencastre de Menezes e Cruz. Faz favor. Também de uma forma muito breve, faz favor.
Rapidamente, dois pontos. O primeiro ponto, quero referir que nós tivemos no Interprofissional durante 3 anos e temos um novo mandato para o Interprofissional. Nunca o Interprofissional trabalhou tão bem como hoje. Isso é bom que todos aqueles que não estão diretamente ligados à viticultura e aos viticultores saibam. Segundo ponto, lamento claramente a ausência ou a pouca presença aqui de viticultores. Há muita gente aqui a falar por viticultores sem nunca ter posto o pé na vinha. Eu também sou viticultor, eu andei com a tesoura da poda e ando. Por isso conheço claramente o que é que estou a falar. Há demasiada gente a falar sem conhecimento de causa. Por último, a organização Casa do Douro é importante que a organização seja da iniciativa dos viticultores. Esse processo de constituição de uma organização deve ser de quem ela representa. Compreendemos mal que o poder político queira se intrometer até nos estatutos, até ver se tem diretor executivo ou se não tem diretor executivo. Será que o poder político deve entrar até esse
momento? Sr. Presidente, agradeço-lhe que terminasse, faz favor.
Para nós é completamente lícito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só um minuto.
Mas foi a favor de ser breve, então.
Para nós é completamente lícito que se discuta aqui se é público, se é privado. Admitimos perfeitamente que isso, agora, isso pode conviver com uma organização feita por viticultores e organizada por viticultores.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Hervidosa do Douro, Engenheiro Sebastião Mesquita. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Ora, queria dizer aqui de uma questão, ou relembrar, para quem não conhece, que decorria aos anos 84 e 85, o Dr. Mário Soares estava no governo, e foi a primeira possibilidade de haver um produtor engarrafador de vinho do Porto Douro, Quinta do Infantado. Abriu-se um... que não era possível, tal como os exportadores, não era possível serem produtores de produtores, também os produtores do Douro não podiam colocar os vinhos no garrafão. E foi graças ao Dr. Mário Soares que surgiu o primeiro produtor engarrafador. Eu agora posso ter uma videira e produzir uma garrafa, e primeiro não podia. Também os exportadores podem ter videiras e produzir. As uvas não custam 30 cêntimos o quilo. Custam bem mais. O preço de venda custa bem mais. E depois queria dizer, se tem fórmulas para vender mais vinho, tem fórmulas para vender mais vinho, a região está interessada, até os privados, se arranjarem alguém que consiga fazer isso, nós pagamos o salário do dobro do deputado, ou o triplo, para vender mais vinho, mas disponibilizamos já esse valor, para resolvermos o problema. Nós queremos vender. Se tem alguma situação, arranjo empresas que fazem isso, que se tiver fórmulas para isso... Ofereço-lhe o salário dobro do deputado. Quanto a... Também ao Sr. João Dias, também, se há formas para vender mais vinho, eu disponibilizo um ordenado o dobro do deputado. Não é a junta que paga. Arranjo empresas privadas que o fazem. Também a questão da... O Sr. João Dias, do PCP, pôr a Casa de Ouro voltar a comprar vinhos. Então se o problema, neste momento, o problema do estoque, querem que compre mais vinho? Querem que entre no mercado a vender vinhos? Quanto à Comissão de Gestão, gostava de saber se já conseguiram entrar, ou pelo menos avaliar, os 50 milhões de euros que foram investidos em 89, quanto é que valem? É que a Real Companhia Velha neste momento não vale um terço. Não tem marcas, não tem estoque, não tem Gaia, os armazéns de Gaia que vendeu à Taylor. Se já sabem quanto é que isso vale, ou se já conseguiram lá entrar e ver as contas.
Sim, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário-Geral da Confagre, Engenheiro Francisco Silva. Faz favor. E é a última entidade a falar, depois não sei se há um ou outro deputado que quer usar a palavra, mas penso que não.
Obrigado, Sr. Presidente, de uma forma muito objetiva e sintética, dizer o seguinte, o Douro naturalmente tem muitos problemas, mas o foco da nossa intervenção hoje aqui foi sobre a Casa do Douro e o seu futuro. Esta é que para nós é a questão essencial, é o que está sobre a mesa e o que merece apreciação e naturalmente... Queria saudar a todas as intervenções, respeitar as posições divergentes dos senhores deputados e de outros interventores e dizer-vos que, e reafirmar a nossa posição, nós somos por uma associação privada, sem inscrição obrigatória, e queria também realçar o papel desprezado, de certo modo, mas relevante, feito pela Federação da Renovação do Douro. A Federação de Renovação do Douro, houve um concurso público, foi-lhe adjudicado um conjunto de prerrogativas, inclusivamente o edifício da Casa do Douro, que penso que é a sua propriedade, está registado na Conservatória, e, portanto, este trabalho não é desprezível. E mais, hoje os seus representantes apresentaram aqui um modelo estatutário que merece alguma reflexão por parte dos senhores deputados. E, para concluir, dizer-vos que a Confagre defende para o Douro estabilidade. A questão é da representação e participação dos agricultores vitivinicultores. O modelo de participação deve ser constituído por representantes das adegas, das associações, dos produtores engarrafadores, são os produtores. No fundo, a questão é uma questão económica e nós temos que ter dimensão suficiente para encarar este problema de uma forma muito clara e objetiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Francisco Silva também já foi deputado. Eu pergunto, da parte dos senhores deputados, não há mais nenhuma intervenção, então permitam-me que faça o encerramento da reunião e queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todas e de todos, a participação também. dizer às entidades que compreendemos e agradecemos o esforço que fizeram para se colocarem aqui à Assembleia da República. O modelo e o número de entidades convidadas foi definida pelos senhores deputados, por acordo entre todas e todos os seus deputados. Procuramos, sem qualquer discriminação, dar o tempo a cada um e a cada uma para poder expor os seus pontos de vista, que naturalmente a senhora e os seus deputados acolheram e vão ser úteis para o debate na especialidade dos projetos de lei. Mais uma vez, muito obrigado, bom regresso a casa e daquilo que fizer falta à parte da Assembleia, estamos à vossa disposição. Se quiserem, mandem por endereço eletrónico mais contributos que porventura entendam que são importantes para a discussão destes assuntos. Boa tarde.